Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos a esta presente sessão ordinária do dia 12 de março. Eu queria solicitar ao vereador Alfredo Landim que faça aferição de quórum para darmos início à sessão.
Vereadora Aline, vereador presidente Leandro Ribeiro, pastor Elias, vereador Lélia Valenga, vereadora Thaís, vereador Célio Júnior, vereador Jean Carlos, vereadora Geli, vereador Paulo de Lima, quórum suficiente, presidente.
Vereador Landim também, né?
Vereador Landim, quórum suficiente.
Obrigado, vereador Landim. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito à vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Isaías 55, 10 a 11.
Obrigado, vereadora professora Geli. Hoje nós temos uma grata visita do deputado federal Rubens Ottoni, que nos visita aqui nesta manhã. Queria convidar a Vossa Excelência para sentar aqui junto à mesa diretora e daqui a pouco o senhor usará a tribuna para falar dos projetos que o senhor tem para Anápolis, para o Estado. O senhor, que é deputado federal desde 2013, tem relevantes serviços prestados não só à cidade de Anápolis, mas todo o Estado. E é muito importante que o senhor venha aqui falar a nós, vereadores, a toda a população, dos projetos para o futuro da nossa cidade. Já abrindo um pequeno expediente, convido a vereadora Geli para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Senhor presidente, membros da mesa diretiva, nobres pares, imprensa presente, meu querido deputado federal Rubens Ottoni, que nos honra muito a sua presença aqui nesta casa, e quero cumprimentar a todos que nos acompanham nesta manhã, em nome da doutora Maristela, que nos honra muito aqui com a presença, essa mulher guerreira, sempre batalhando em prol do próximo e dos direitos humanos. Prazer ter a senhora aqui conosco, doutora. Senhor presidente, e uso essa tribuna nessa manhã apenas para poder agradecer ao deputado federal Rubens Ottoni, que se disponibilizou em poder estar aqui conosco nesta manhã e, mais ainda, abriu as portas do gabinete dele, portas essas que estão sempre abertas para todo cidadão goiano, não só da cidade de Anápolis, mas nos recebeu lá em Brasília, recebeu a bancada do PT dessa cidade, representada lá pelos vereadores Alfredo Landim, Lisier e eu, professora Geli, que estivemos lá solicitando ao deputado mais emendas para o município de Anápolis, que ele pudesse estar aí atendendo as necessidades do nosso município, sobretudo na área da saúde, da infraestrutura, e também atendendo as instituições sociais que prestam relevante serviço na nossa cidade. E como é de praxe, o deputado sempre tem muito para trazer para os municípios goianos e em especial para o município de Anápolis. E ele não só nos recebeu e nos concedeu emendas das suas emendas pessoais para o município de Anápolis, mas fez questão de estar aqui em respeito aos 23 vereadores dessa casa, vereadora Thaís, vereadora Eline, em respeito a cada um de nós, porque ele reconhece a importância do poder legislativo, reconhece a importância dessa casa de representatividade do povo napolino. Ele fez questão de estar aqui presente na Câmara Municipal para poder falar a nós, vereadores, e, consequentemente, também poder falar ao povo napolino e trazer para conhecimento de todos nós as emendas que ele destinará para a nossa cidade. Portanto, mais uma vez, obrigada, deputado, sabemos dos seus afazeres em Brasília, sabemos da sua agenda, que não é uma agenda curta, mas é uma agenda extensa, e mesmo assim, o senhor atendeu o nosso pedido de estar aqui conosco em respeito ao cidadão anapolino e respeito a essa Casa de Leis. Muito obrigada, senhor presidente, eu devolvo a palavra, mesmo porque queremos ouvir o nosso deputado. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. Aproveitar e dar as boas-vindas e cumprimentar a doutora Maristela, presidente do PSDB, que acompanha aqui a sessão no plenário, seja bem-vinda. E queria convidar o deputado federal Rubens Ottoni para fazer uso do plenário ali, para explanar os projetos que nós temos aqui para a cidade de Anápolis, né, as emendas que o senhor está destinando aí para que o prefeito Roberto possa investir aí na cidade. Fique à vontade, deputado.
Bom dia a todos e a todas. Uma honra, uma satisfação, uma alegria estar aqui novamente na Câmara Municipal. Quero aqui na presença do nosso presidente, vereador Leandro Pedro, fazer um cumprimento especial a cada um dos vereadores e vereadoras que aqui nessa casa se esforçam, cada um no seu perfil, cada um resgatando e repercutindo as bandeiras de luta do seu mandato e das agremiações partidárias que compõem e que representam a população anapolina nessa casa, dizer da satisfação de aqui estar presente com vocês. E aqui, presidente, ilustres vereadores e vereadoras, a minha presença aqui hoje, ela tem alguns objetivos diversos. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer a bancada do Partido dos Trabalhadores, aqui nessa casa, que me fez o convite, esteve em Brasília me visitando, me fez o convite para que nós pudéssemos estar aqui na Câmara Municipal para dialogar com vocês. Mas o presidente sabe, e os vereadores e vereadoras sabem disso, que a cada ano eu faço questão de, no início dos trabalhos, me esforçar de estar presente aqui, até em primeiro lugar para reafirmar com vocês o nosso compromisso de poder trabalhar em sintonia naquilo que eu avalio que é o objetivo de todos nós, independente de partido político, que é servir as pessoas e servir a nossa comunidade. Na medida eu tenho uma visão que cada um tem o seu partido, cada um busca os seus votos, busca, tem as suas bandeiras, mas quando nós somos eleitos, eu sou eleito não é para atender as expectativas do meu partido ou atender as expectativas de quem votou em mim. Eu sou eleito para servir a comunidade como um todo. E é por isso que eu me sinto comprometido e responsável de estar, na medida do possível, trabalhando em sintonia com os ilustres vereadores e vereadoras aqui da nossa cidade. Porque vocês representam o laço mais próximo da nossa população, vocês recebem as demandas, vocês sabem a realidade e nada mais justo que nós possamos trabalhar em sintonia para que aquilo que possa ser feito no âmbito do governo federal, no âmbito do trabalho nosso como deputado federal, ele possa ser feito de uma forma que atenda minimamente ou pelo menos uma parte das expectativas criadas e das necessidades que a nossa comunidade tem. Então, meu primeiro objetivo aqui é reafirmar com vocês esse meu compromisso e gostaria de reiterar a cada um dos vereadores e vereadoras que o nosso gabinete de deputado federal em Brasília, ele não é um gabinete de partido político. Porque, às vezes, o deputado é do PT, então aí os vereadores do PT é que vão lá. Não. O deputado federal Rubens Ottoni, ele é do PT, mas é um deputado de Anápolis. E dessa maneira, eu gostaria que vocês, vereadores e vereadoras da nossa cidade, se sentissem à vontade de poder ter o nosso gabinete como um ponto de apoio para o trabalho de vocês, sabendo que cada um de vocês tem o seu partido político, e tendo o seu partido político, vocês têm também o deputado federal, que foi apoiado, que representa o seu partido, e que é legítimo. Mas o nosso trabalho, ele possa somar com aquilo que vocês também já têm. Então nós não temos nenhuma pretensão de ficar assediando, né, as nossas lideranças, mas o nosso gabinete está totalmente à disposição de vocês. O segundo motivo da nossa presença aqui na Câmara de Vereadores, é poder já colocar à disposição, senhor presidente, ilustres vereadores e vereadoras, à disposição de vocês para trazer aqui para a Câmara de Vereadores, caso seja do interesse de vocês, o debate político que acontece em Brasília. Porque o debate que acontece em Brasília é um debate que nasce das bases. E que na base as pessoas têm necessidade de ter a informação e têm a necessidade de poder participar também. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o debate da reforma da Previdência. É uma proposta que está apresentada em Brasília, que evidentemente não será votada aqui na Câmara de Vereadores, será votada lá em Brasília, mas a população aqui de Anápolis, ela está interessada, está querendo saber o que está acontecendo, quais as informações, o que é verdade, o que não é, o que vai ser aprovado, não vai, quando é que vai. Então, isso passa a ser de interesse de vocês também, como vereadores e vereadoras. Então, caso vocês tenham interesse de repercutir, eu citei aqui apenas a reforma da Previdência como um exemplo, mas nós temos vários assuntos lá que podem ser do interesse de vocês, eu me coloco também à disposição para aqui estar presente, para poder ajudar nesse debate, ou às vezes, eventualmente, até trazer outras pessoas que possam ajudar a enriquecer a discussão sobre determinado tema. Não, mas nós não queremos discutir reforma da Previdência, nós queremos discutir a questão do meio ambiente, nós queremos discutir a questão da mulher, nós queremos discutir a questão da criança e do adolescente, nós queremos discutir a questão do conselho tutelar, enfim... Nós queremos discutir a questão do esporte, nós queremos discutir a questão da saúde. Nós podemos, às vezes, articular e, com isso, a Câmara de Vereadores ganha credibilidade na sociedade na medida que ela apresenta essa oportunidade para a comunidade de fazer esses debates. E, evidentemente, envolvendo lideranças de vários partidos, os deputados que representam os outros partidos também podem cumprir esse papel. Mas estou aqui me colocando à disposição de vocês. Mas eu quero aqui também... e é esse também um dos motivos da nossa presença aqui, presidente, ilustres vereadores e vereadoras, e a comunidade que nos acompanha através aqui da TV Câmara. Eu quero dizer a vocês da nossa alegria de poder estar recebendo de vocês aqui da Câmara de Vereadores algumas demandas que nós temos tentado trabalhar na busca de resolutividade. Vocês sabem, eu já estive aqui, todo ano eu venho e me coloco à disposição para que vocês apresentem essas demandas, esses pedidos de necessidade para a cidade. Vários de vocês já apresentaram, o vereador Elias aqui, por exemplo, já teve a oportunidade de encaminhar, né? Luzimar também já teve a oportunidade de procurar para poder conversar sobre isso. A bancada do Partido dos Trabalhadores, evidentemente, não apenas aqui em Anápolis, mas esteve lá em Brasília, a vereadora Gelio, o Landim, o Lisier, o Luiz Lacerda, lá conversando. Mas eu me coloquei à disposição de todos vocês, independente de partido político, para receber essas demandas. Eu sei que vocês também têm os canais, têm os representantes legítimos de vocês nos seus partidos, mas nós, de qualquer maneira, estamos à disposição. E temos, naquelas demandas que nós temos recebido, nós temos tentado trabalhar para ajudar. E quando a gente faz isso, a gente está querendo ajudar o quê? A cidade. Nós temos uma postura como deputado federal, que é a postura, como eu disse a vocês aqui, primeiro, nós queremos atender o pleito da comunidade. Segundo, para nós não interessa se o prefeito é do partido A, B ou C, se o governador é do partido A, B ou C, se o presidente é contra ou a favor, se eu sou oposição ou sou situação. A responsabilidade que nós temos, na medida que somos representantes do povo, é buscar soluções para os problemas. E nós agimos aonde o povo nos escala. Quando o povo nos escala no governo, nós temos uma determinada postura. O povo nos escala na oposição, nós temos um outro lugar de jogar, mas a responsabilidade é a mesma de servir a comunidade. Então, ao longo dos anos, nós temos trazido emendas importantes para ajudar aqui no município, e vocês sabem disso. Emendas na área da saúde, na área da educação, na área do esporte, lazer. Né? Ao longo do tempo, vocês sabem, a cada ano, vocês mesmos aqui repercutem, e eu sou grato a vocês pelo reconhecimento que vocês têm tido ao nosso trabalho, porque eu sou testemunha que, apesar de diferenças partidárias e cada um aqui, às vezes, ter o seu deputado federal, mas sempre houve um grande respeito entre nós. Isso é muito importante para a gente poder desenvolver o nosso trabalho. E este ano eu me preocupei de poder trabalhar para somar mais recursos para a cidade de Anápolis com os recursos que nós já liberamos e que ainda estão sendo tocados pela atual administração. No ano passado nós conseguimos liberar cerca de 2 milhões e 500 mil reais de emendas aqui para a cidade, 2 milhões e meio de reais aqui para a nossa cidade em diversas áreas, né? Na área da saúde, na área de infraestrutura, e essas obras já estão sendo encaminhadas. Antes mesmo dessas obras serem concretizadas, serem terminadas, nós já estamos, presidente, chegando com mais recursos, para poderem ser preparados pela administração municipal e atender a nossa comunidade dentro das demandas. Então nós conseguimos agora, eu quero aqui de primeira mão, fiz questão de vir aqui na Câmara Municipal falar primeiro com vocês, vereadores e vereadoras, antes de inclusive falar com a imprensa. Porque eu quero que vocês sintam, que vocês são participantes disso. Vocês, vereadores e vereadoras, independente de partido político, uns mais, outros menos, mas vocês têm parte nisso na medida que reivindicam. E a gente tenta fazer. Na hora que sai o resultado, vocês também têm que ser lembrados. Então eu vou depois ter oportunidade, na próxima semana, essa semana às vezes, falar com a imprensa, mas queria primeiro falar com vocês. Então nós vamos trazer para este ano, conseguimos já aprovar, foi aprovado no orçamento deste ano, orçamento de 2019, né? Orçamento impositivo, quer dizer, obrigatório de ser cumprido pelo governo federal, né? Cerca de 1 milhão de reais na área de infraestrutura. Na realidade, são 4 emendas de 250 mil, que vão definir obras específicas em locais diferentes da cidade, né? Na área de infraestrutura. Né? E aí, os vereadores vão ter oportunidade de poder indicar, os vereadores da bancada do Partido dos Trabalhadores que reivindicaram essa emenda lá em Brasília, vão poder discutir com a administração municipal aonde colocar. Eu fiquei sabendo, por exemplo, o vereador Landim está reivindicando lá na região dele que haja todo um trabalho de garantia de calçadas, que lá naquela região é muito deficiente. Então, esse recurso pode ser usado nisso. Mas pode ser que numa outra região o pessoal quer uma praça. Então, pode ser isso. Ah, eu quero asfaltar uma... Então, o recurso pode ser para isso. Então, enfim, são 1 milhão de reais, 4 obras de 250 mil que poderão atender algumas demandas que a prefeitura necessita e que, evidentemente, os vereadores estejam pedindo, porque aí todos saem, se sintam contemplados. A área da saúde também é uma área onde vocês são testemunhas, já acompanhei o debate de vocês, que aqui, por mais que a administração ela gaste recursos na área da saúde, mais recursos que ela coloque na área da saúde é sempre uma área problemática, porque a demanda ela é muito grande. Então, costuma-se dizer que na área da saúde, todo tanto dinheiro é pouco, porque há uma necessidade. Então, nós definimos garantir para o orçamento desse ano 1 milhão de reais para a área da saúde especificamente. No ano passado, nós já tínhamos garantido 1 milhão, garantimos mais 1 milhão de reais na área da saúde para esse ano, para podermos ajudar na demanda desta área e ajudar a atender as necessidades e os pedidos da nossa comunidade. Este ano, senhor presidente, dos vereadores e vereadoras, nós também avançamos, nós já ajudávamos algumas entidades, né? O Lélio aqui é testemunha, que ele já acompanhou ao longo do tempo, mesmo antes dele ser vereador, ele já acompanhava nosso interesse de ajudar a Santa Casa, a PAI, mas eu sempre tive esse propósito de ajudar as entidades. Mas esse ano a gente fez um planejamento para conseguir tirar um pouco mais de recursos para atender mais as nossas comunidades, as nossas entidades. Então, nós vamos ajudar com 1 milhão, já liberamos 1 milhão de reais na área da infraestrutura, como eu disse, 1 milhão de reais na área da saúde e mais 1 milhão de reais para atender entidades, tipo Santa Casa, Hospital do Câncer, Hospital Materno Infantil, né, o Asilo São Vicente de Paula, pedido do vereador Lisier, né, a PAI, que faz um trabalho importante, vereadora Geli esteve comigo lá, fazendo uma reivindicação, foi motivo inclusive de um debate aqui na Câmara de Vereadores a respeito dessa questão do atendimento à PAI. Então eu estou diante da dificuldade e desse problema que está tendo de poder atender a PAI. Eu vi que até a própria administração municipal está tendo dificuldade de poder fazer o repasse. Eu estou encaminhando uma forma de ajudar o município, uma forma do município ajudar a PAI também. Então, nós vamos liberar 500 mil reais para a PAI, de custeio para a PAI, através do município. Porque o custeio só sai através do município, ele não sai para a entidade direto. Para a entidade sai equipamento. Santa Casa, eu posso passar equipamento. Lá no Hospital Materno Infantil, por exemplo, vai ser para modernizar o equipamento que eles têm de raio-x. Né? Então, em cada lugar, equipamento. Agora, para a PAI, nós vamos fazer de custeio através da Prefeitura Municipal. Então, 500 mil reais nós vamos passar para a Prefeitura para ser repassado para a PAI. Isso já está combinado com a PAI. A PAI já fez essa comunicação à Prefeitura Municipal. Então, não há dúvida sobre isso. Eu quero que os vereadores possam acompanhar para que efetivamente isso aconteça e possa ajudar uma entidade que eu sei que aqui, independente de partido político, todos vocês defendem e sabem da importância dessa entidade. Então, enfim, eu diria que não é muita coisa e eu costumo dizer assim, que eu gostaria muito de poder, como deputado federal, resolver os problemas todos que são me apresentados em Brasília. Mas, evidentemente, não é possível, a gente não tem a pretensão. Igual vocês aqui também. Quem dera se vocês pudessem resolver todos os problemas que chegam nos gabinetes de vocês. Mas, pelo menos, a gente poder fazer do nosso mandato um instrumento para servir as pessoas e para ajudar aqueles que realmente precisam. E é por isso, senhor presidente, ilustres vereadores e vereadoras, que eu vim aqui para que aquilo que eu der conta de fazer para o município, ele seja feito a partir da Câmara de Vereadores, a partir da representação de vocês, que possa chegar para o Poder Executivo, que possa chegar para as entidades, mas que chegue com a chancela da Câmara de Vereadores numa parceria que nós estamos fazendo. Então eu vim aqui para dizer a vocês que eu mais do que nunca estou muito feliz e estou muito realizado de poder fazer esse trabalho, porque eu me lembro que quando eu cheguei na Câmara de Deputados em Brasília, em 2003, muita gente questionava se a gente iria dar conta de fazer alguma coisa pela cidade, porque falava o seguinte, presidente: ah, falar é muito fácil, eu quero ver fazer. Ele falava muito, agora eu quero ver lá como deputado se ele vai fazer alguma coisa. E nós começamos a fazer, desde 2003. Trouxemos obras para Anápolis, obras que Anápolis nunca tinha recebido na sua história. Em 12 anos, nos meus 12 anos primeiros do mandato de deputado federal, quando o Lula era presidente, a Dilma era presidente, nós conseguimos trazer recursos para Anápolis e obras para Anápolis que, somando toda a história de Anápolis desde a sua fundação, Anápolis nunca tinha recebido do governo federal. O contorno de Anápolis, por exemplo, é um exemplo do que eu estou falando. Nós duplicamos todo o contorno rodoviário de Anápolis, fizemos viaduto lá em Interlândia, viaduto no Trevo da Jaiara, viaduto do Trevo de Corumbá, duplicamos o viaduto do bairro de Lourdes, fizemos o viaduto ali em frente à TCA, Miguel Braga, na saída para Brasília, e fizemos o viaduto do Daia. Imagina o que é isso, né? Em 12 anos de trabalho. Né? E também as passagens, né? As trincheiras do Pirineus, do Jardim Europa. Então, tudo isso foi feito em 12 anos de trabalho. Se formos olhar a área da saúde, que aqui está a vereadora Helena, que acompanha muito bem essa área, quantas unidades básicas de saúde foram trazidas com dinheiro do recurso federal, as creches que chegaram para a cidade, na área do esporte, os ginásios de esporte. Então, tudo isso nós conseguimos fazer e as pessoas, às vezes, no início questionavam, mas será que vai fazer alguma coisa? Aí nós começamos a fazer. Aí, vereador Elias, aí, quando nós fizemos e conseguimos fazer esse trabalho, trazendo esses recursos, o pessoal fala assim, ah, mas traz porque é do governo federal, né? Ele está lá no governo federal, então ele consegue trazer para o município. Mas a gente trabalha também, é igual o vereador. Ah, mas eu estou do lado da prefeitura, mas o vereador trabalha, ele vai atrás, ele tem que correr atrás para conseguir as coisas. Então eu tentava fazer isso. E agora eu estou mais feliz ainda, porque hoje eu não sou deputado de situação, né? Eu não sou deputado de situação, eu não tenho o presidente da república do meu lado, eu sou deputado de oposição. Mas mesmo assim, nós conseguimos trazer, continuamos trazendo os recursos para a nossa cidade da mesma maneira. Houve uma época que o pessoal falava, traz, o deputado Rubens Altano traz os benefícios para Anápolis porque o prefeito é do PT. Né? Não, eu continuo trazendo os recursos para Anápolis, independente do prefeito ser do PT. Então hoje eu estou mais feliz ainda. Mais feliz por não ser oposição no governo federal e mesmo assim conseguir os recursos, não ter o prefeito do meu partido aqui na cidade, mas mesmo assim atender as demandas da nossa cidade. Eu quero continuar, presidente, trabalhando dessa maneira, independente de partido político, eu tenho meu partido político, me orgulho da minha bandeira, do meu trabalho, do nosso partido, da nossa bancada de vereadores aqui, mas nós trabalhamos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, trazendo benefícios para a cidade. Eu vim aqui para compartilhar isso com vocês e agradecer a cada uma e cada uma de vocês o respeito, a consideração que vocês sempre tiveram com o nosso trabalho, mesmo às vezes tendo posições contrárias, mas sempre respeitou o trabalho que a gente realiza. Obrigado pela atenção e pela deferência.
Eu que agradeço, nós que agradecemos, deputado. Queria que Vossa Excelência sentasse aqui, até porque algum colega vereador possa querer cumprimentar Vossa Excelência. Notícia excelente que Vossa Excelência trouxe para nós, R$1 milhão para ser aplicado em infraestrutura. Nós sabemos das demandas do município de Anápolis e realmente esse 1 milhão chega numa hora excelente para que o prefeito Roberto possa aplicar, né, nos bairros mais necessitados de infraestrutura, que seja em saneamento, seja em pavimentação asfáltica. Eu queria colocar os colegas vereadores, se alguém quiser cumprimentar o deputado, 1 minuto para cada vereador para cumprimentar o deputado, que nós temos que seguir a sessão. Então, já escrito o vereador Mauro e o vereador Lélio. Tá com a palavra, vereador Mauro.
Obrigado, presidente. Não, é só, serei rápido.
Presidente, me escreve aí, por favor.
Serei rápido, Rubens. Às vezes as pessoas me perguntam, por que esse Maurão tem 7 mandatos? Porque eu acho que eu tenho um trabalho nessa cidade. Eu falo para os meus críticos, meus opositores, você tem que procurar isso para os meus eleitores. Ninguém é eleito vereador, Geli. Ninguém é eleito, por acaso. O Rubens, o que ele falou, ele não precisa nem falar para nós aqui. É um homem que, ele não tem voto, só aqui em Anápolis. Tem voto no interior de Goiás todinho. E é por isso que é detentor de vários mandatos. É isso que você falou aí. Você sempre me tratou bem, sempre me tratou no seu gabinete bem, aqui nas ruas da cidade, quando o seu irmão era prefeito, se a gente conversava. É isso que o deputado e o vereador tem que fazer, independente de siga partidário. Parabéns. Eu só não gostei de uma coisa sua, que essa mesa aqui, com tanto carinho, deu um título cidadão para você, até hoje você não veio pegar. Você que tem que marcar, só isso. Mas parabéns pelo seu trabalho na área federal.
Obrigado, vereador Mauro. Vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar, na ocasião, excelentíssimo, nosso querido, falando em excelência, não, o querido deputado Rubens Ottoni, né? Que a gente já tem uma longa caminhada. Eu me lembro, nos anos 80, quando o senhor saiu vereador, ali naquela época ainda, na Santa Casa, da Dona Flora, onde a gente fazia os caldos ali para poder ajudar o senhor na campanha, né? Fico feliz de ver o senhor hoje onde está. Eu acho que tudo na vida tem um porquê. Nada, nenhuma vitória vem de graça. Tudo é muita luta, muito trabalho. Quero cumprimentar o senhor, né? E também já fazer um pedido desde agora. Estivemos dia para trás lá no Hospital Espírita. Eles estão precisando, né? Eu, mas o pastor Elias, estou falando das emendas aí. O senhor podia dar uma olhada com carinho. Eles precisam reformar a cozinha de lá e terminar um pavilhão. Se eu possa fazer alguma emenda para lá, destinada, com certeza. Desde já agradeço ao senhor e obrigado por estar presente aqui conosco nessa sessão de hoje. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lely. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar o nosso deputado federal por Anápolis, Rubens Ottoni. É uma honra estar recebendo Vossa Excelência aqui nessa Casa de Leis e dizer o seguinte, que eu sou muito simpático ao Rubens, pelo carisma, pela atenção. O vereador Maurão, ele tem razão. O Rubens, aonde nós encontramos com ele, ele é carismático, ele cumprimenta e quer discutir os problemas da cidade, está sempre aberto para fazer as discussões. Parabéns por essa postura, viu, deputado? E dizer o seguinte, que essa preocupação sua com relação à saúde também é louvável, de estar destinando essas emendas para as instituições, né, filantrópicas da cidade de Anápolis, a maternidade, o Hospital Santa Casa, a nossa unidade do câncer. É muito relevante. Eu quero parabenizar e dizer que o senhor está de parabéns em estar trazendo essas emendas para a nossa cidade. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Pastor Elias.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso deputado Rubens Ottoni. O senhor tem também a minha admiração. Deputado, o senhor abrindo a oportunidade para que nós pudéssemos fazer ofício solicitando a Vossa Excelência aí recursos para que possa trazer para a nossa cidade, eu queria fazer um pedido ao senhor aqui, que eu vou encaminhar o ofício. Para a gente adquirir duas vans para transportar os nossos doentes de hemodiálise. Temos duas, mas é uma deficiência muito grande ainda. E o outro pedido seria nesse que o Lélio tocou, na questão do hospital psiquiátrico espírita, né? Uma ajuda muito importante. E vou pedir a Vossa Excelência para nos ajudar concernente à iluminação na BR-153. E depois de pronto, quem sabe, nós pedir ao DENIT que faça doação para o município para cuidar, porque já que ele não cuida, faça doação para nós ter Nós estamos perdendo muita vida na BR aí. E é muito triste essa situação. Obrigado. Um abraço.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Quero mesmo agradecer ao nosso deputado, até mesmo porque eu pedi essa emenda para ele antes de ser vereador. Eu sabia que ia ser vereador, porque foi depois da eleição, mas agora, como vereador, vai ser muito bom para nós, na nossa região, vinha ser recurso para fazer as calçadas das pessoas carentes. E também agradecer, né, porque 3 milhões entrando na cidade vai dar um fôlego na prefeitura, com certeza vai melhorar muito o desempenho da administração. Então era só isso. Obrigado, deputado.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Luzimar.
Bom dia a todos. Nosso presidente, como Anapolino, vereador, quero agradecer nosso querido deputado Rubens Ottoni, trazendo esse dinheiro que vai ajudar muito o segmento das obras da nossa cidade, para o crescimento. E fico vendo a política, né? Deputado sendo cobrado aqui, todo mundo pedindo, só muda a escala, né? Nosso gabinete também, todo dia chegando as demandas, os pedidos pelas redes sociais, e o deputado não é diferente, todos os nobres colegas sempre pedindo alguma coisa, trazendo para as melhorias aqui da nossa cidade. Quero, até foi pautado esses dias aqui, numa sessão, deputado, a questão da perda do veículo, devido ao pedágio, muitos caminhões descendo e tumultuando muito o trânsito na perda do veículo. Então, pedi que o senhor consiga para a gente uma emenda ali naquela rua Anápolis, que dá acesso para Nerópolis, que os caminhões estão descendo e passando por Nerópolis, desviando do pedágio. Então, para desafogar aquele trânsito ali, uma emenda também, aquele asfalto ali, para desviar o trânsito, não trazendo para o centro da cidade, mas desviando ali entre o Calistópolis e o Viver Parque. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. E também cumprimentar a vossa excelência e também o deputado Rubens Ottoni, que nos recebeu muito bem lá em Brasília. Mas dizer, complementar aí até o que o vereador Mauro falou. É o deputado, a gente já expressou isso em outras oportunidades, nós sabemos que, vereador Mauro, Ele falou aqui que é um deputado de Anápolis. Obviamente o carinho dele é muito maior com Anápolis, mas aonde você vai, a professora Geli foi uma testemunha viva disso agora recentemente, na sua candidatura, em todos os lugares que passa tem o sinal evidente, né, da participação do deputado Rubens Ottoni. Agora só esclarecendo aqui, ele falou em ginásios aí nas escolas municipais, foram mais de 15 ginásios construídos aqui dentro de Anápolis. Foi uma revolução, além da proliferação de creches, CMEIs, né, que nós tivemos aí. Agora, uma luta que o senhor não pode desistir e tem que continuar, a duplicação da 414 até o presídio, né, que é um problema lá. Isso que o Luzimar falou, nós já estivemos levantando lá o desvio da 222 até a 153. Nós tivemos, mas é um projeto um pouquinho maior, mais relevante, porque o custo é bem maior, mas está na pauta do deputado também, e com certeza ele vai trabalhar isso aí juntamente com o Estado e a Prefeitura, né, para a gente conquistar isso aí. Parabéns, deputado, seja sempre bem-vindo.
Obrigado, vereador Lisier. Na sequência, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu queria também agradecer a visita do deputado Rubens Ottoni, também por mais essa conquista para a cidade de Anápolis. E Rubens, eu te pedi um fator que você já conhece, não é novidade para você. Eu vou pedir para você, até com todos os outros colegas da gente, daqui de Anápolis, da bancada federal de Goiás, para que faça um empenho maior em relação àquela travessia do Paulo Centro para o Morumbi. Você mesmo lembra que lá, onde é que tem aquela ferrovia norte-sul, que aquilo ali desafogaria até o trânsito do Daia. Você entendeu? Então é de grande validade essa travessia para aquela região. Não só para a região, sim para Anápolis. Porque não só quem ganha são os pessoal. Quem mora lá no bairro da Lapa, na saída da Fabril, e vai trabalhar no Daia, ele vai passar por lá. Então é de grande validade essa questão. Pedi a Vossa Excelência que fizesse um empenho conosco. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Valdete. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aproveitar a oportunidade do deputado Rubens Ottoni aqui. Deputado, que o senhor possa fazer gestão para a gente poder realmente entregar as vias paralelas das BR para poder os moradores de bairro ter acesso. Porque, na realidade, Anápolis não foi construído viaduto, Anápolis foi construído elevado. Quem vai para Brasília vai bem, quem vai para o norte aqui vai bem, mas quem vai entrar no bairro de Lourdes tem dificuldade, quem vai entrar no JK tem dificuldade, quem vai entrar no Recanto do Sol é inviável. Então, quer dizer, os elevados que foi feito na BR-153, na BR-060, só favoreceu quem vai para Brasília e quem vai para o norte. Nós, que é morador da região leste, que mora em bairro, as vias laterais não ficou pronta. E essa Triunfo aí, a gente manda requerimento e eles não fazem as vias laterais. Então, assim, a gente sabe do empenho do senhor pela luta pela nossa cidade. O senhor possa fazer um empenho que as vias laterais sejam terminadas para poder atender a população. Do jeito que está, não atende a população, atende quem passa só por Anápolis.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, vereador Telles Júnior.
Presidente, eu quero cumprimentar o nosso deputado, Rubens Ottoni. Tenho um apreço histórico pela carreira. Desde muito tempo nós acompanhamos, aprendemos sempre. E eu quero ir nessa linha de também estar colocando na cidade de Anápolis uma necessidade que eu já subi à tribuna e sei que vários outros vereadores em outros momentos também já requereu, é a entrada ali do Santos Dumont, que é, já fizemos requerimento, eu não sei com qual outro, Lélio, né? Também o João da Luz, já fizemos esses requerimentos solicitando ao DENIT. E não tivemos, sempre a resposta é que eles estão fazendo o estudo. E com certeza, aquela entrada do bairro Santos Dumont, hoje, cada dia mais tem o Santos Dumont, Jardim Peixoto, Promissão, o próprio aqui, a parte de baixo. Então, assim, a gente acredita que é algo que é do governo federal e que seria interessante dar uma olhada a que pé que está esse projeto no DENIT. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimentando o deputado Rubens Ottoni. Quero dizer, deputado, que
Ao tomar a decisão de me candidatar a deputado estadual, nas últimas eleições, só há de se recordar, nós tivemos um encontro ocasional e eu levei muito em conta o que o senhor me disse. Você tem seu público, você tem que conservar. E eu acredito que fui feliz, porque infelizmente não tive planejamento, estrutura. Nós tivemos quase 6 mil votos de amizade. Então, quero dizer isso para o senhor, eu sei que o que deveria ter feito mais é o que o senhor faz. Andar pelo estado antecipadamente e planejar uma campanha abrangendo o maior público possível. Mas foi assim que foi possível, nós quem sabe teremos outras oportunidades. Eu queria dizer ao senhor duas coisas pertinentes que o Dominguinho falou. Próximo ali ao Ludisa, nós temos a entrada para o Bar de Lourdes, para o Under. Mas se nós tivéssemos prolongamento mais 300 metros, nós sairíamos lá no viaduto que entra para o Jardim Europa. E muitos populares nos cobram isso porque eles têm que ir lá embaixo para voltar para o Jardim Europa ou para o Anápolis City. E realmente teve aquela rescisão com a empresa concessionária, que voltou para o DENIT. Esta é uma situação que eu gostaria que o senhor olhasse também, assim como o Domingos. E eu estou lutando aqui para uma passarela de frente o Somerville com o Jardim Tesouro. Nós tivemos, inclusive, com o deputado federal Jovair, no Ministério dos Transportes, ligaram para o DENIT, para Triunfo Concebo. Ela não me respondeu, vereador Leandro, dizendo que seria feito até meados de 2018. E até agora nada. Nós precisamos, porque todos os dias, aquelas crianças vão para a escola, acho que é Raimundo Agreaves, passam pela BR, duas vezes ou mais, né, por dia, os pais, as crianças. E ali, realmente, esse trabalho iniciado juntamente com o deputado Jovai Arantes, mas que eu gostaria que o senhor nos reforçasse, porque é uma demanda muito importante ali para a nossa população daquele local. E também um guarda-rei, que eu tenho cobrado, naquela trincheira do Pirineus. Eu sei que foi feito dentro das normas da BNT, mas ali, por ocasião ali da topografia, os alunos saem do colégio estadual, Hertha Laser, isso, criança é complicado. É muito alto ali, aquela trincheira, e tem menina, inclusive, fica equilibrando-se na mureta. E nós pedimos um guarda-rei sobreposto à mureta para ficar mais alto e proteger melhor. Também temos demanda lá junto a essa questão aí. E se o senhor puder nos reforçar, e cumprimentando o senhor, assim que estiver lá, quero fazer a visita ao nosso primo, que foi eleito deputado federal pelo PT em Tocantins, e certamente o senhor está dando um suporte para ele, que é o deputado federal Célio Moura. Um abraço.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, vereador Américo.
Cumprimentar o deputado Rubens Ottoni, dizer que eu também sou um admirador do seu trabalho, da sua postura, e queria aproveitar a oportunidade, ô, deputado, e pedir para o senhor, primeiro, aquela iluminação ali do trevo de Brasília até o trevo da Jaiara. A gente vê ali a deficiência que tem, ali trazendo perigo enorme ali para quem por ali passa a noite, né? E também fazer um pedido ali para aquela ali para a BR-153, ali próximo ali do Parque da Jaiara. Quando o senhor está vindo do norte para cá, chegando ali no parque, naquela curva, a gente fica ali no período de fluxo ali do parque, ô, deputado, e olhando ali o quanto de pessoas que está aí cada dia crescendo aquele fluxo ali, e a gente fica olhando aquelas carretas que vem descendo ali com toda velocidade ali naquela BR, e fica naquela preocupação. Então, assim, pedir ali a colocação de um redutor de velocidade ali naquela curva para poder estar tirando esse perigo ali.
Obrigado, vereador Américo. E, por fim, vereador Paulo de Lima.
Deputado, parabéns pelas emendas que o senhor sempre traz para a cidade de Anápolis, apesar que é obrigação do senhor, né? Evidentemente, onde o senhor tem mais votos, não tem como nem discutir. Mas a gente queria também reforçar o que o Dominguinho falou. Eu tenho uma indústria lá no Daia, e para a gente ir para o Daia continua a mesma coisa, não mudou nada. Aquele elevador, né? Para mim é um elevador, porque ele só ajudou quem passa na cidade, quem vai para outro lugar. E o pessoal da Concebra aí que faz essa pista daqui dos dois lados, somente o lado deles, eles não estão dando manutenção nenhuma. Eu queria que o deputado fizesse um requerimento, qualquer coisa, cobrando isso deles. Eu tenho certeza que no contrato está essa manutenção dos dois lados da pista, até na Catarinense, que esse lado todinho dali não tem asfalto, já acabou tudo. Então eles não, eles estão dando mais importância no meio da pista, né, que é a pista central. Eu tenho certeza que no contrato, depois o senhor pode até pedir a assessoria do senhor, para verificar se o contrato, evidentemente, que tem que dar manutenção nas vias laterais, né? Então, eu queria que nós olhássemos isso aí, somente a entrada do DAE. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Deputado, o senhor viu que as demandas são muitas, né? São necessárias esses debates. É, nós ficamos felizes por o senhor estar nos representando em Brasília. Mais uma vez, o senhor mostrou que quando se trata de Anápolis, não tem nem cor, nem bandeira partidária. Está aí as emendas empenhadas aí, positivas para a cidade de Anápolis. Nós queríamos ter mais tempo para falar com Vossa Excelência, mas o nosso tempo é curto. Eu queria que o senhor usasse o microfone para despedir dos colegas vereadores, e nós colocamos a Câmara Municipal à disposição do senhor. Nós queremos interagir com o senhor para saber da reforma previdenciária, dos assuntos, né, do segmento da saúde, infraestrutura e segurança. Então nós iremos estabelecer um contato com o senhor para que a gente possa estar também levando ao senhor algumas demandas pontuais aqui do município, para que Vossa Excelência nos ajude aí, independente de cor, de bandeira partidária. Muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui nesta casa.
Eu que agradeço, presidente. Quero aqui dizer a minha satisfação de vocês, ver vocês tirarem um pouco do tempo da sessão de vocês para nos receber aqui. E eu considero isso aqui uma reunião de trabalho. Uma reunião de trabalho onde nós, da mesma maneira que vocês atendem a comunidade, nós estamos aqui dialogando, apresentando algumas demandas. Como vocês também, no trabalho de vocês, as demandas, elas vão sendo levadas adiante, umas saem rapidamente, outras demoram, outras às vezes nem conseguem atender. No nosso âmbito também é um pouco assim. Mas se a gente trabalhar sintonizado, a chance de conseguirmos atender essas demandas passa a ser maior. Sintonia, administração municipal, Câmara de Vereadores e o nosso trabalho lá. Então, eu quero mais uma vez me colocar à disposição de vocês, para vocês fazerem o contato pessoalmente comigo. Estou lá à disposição para receber, posso receber aqui em Anápolis, posso receber em Brasília, um prazer receber os ofícios de vocês também, para que a gente possa encaminhar todas essas demandas e ver o que a gente consegue realmente levar à frente. Estou informado aqui, a vereadora Geli apresentou aqui um pedido para uma sessão, uma audiência pública para debater a questão da reforma da Previdência. Parabéns, dia 1º de abril. É porque a reforma da Previdência também, ela é, tudo indica que essa é uma discussão da reforma, é o dia adequado para discutir a reforma da Previdência.
Obrigado mais uma vez ao deputado federal Rubens Ottoni pela sua presença, que engrandece muito a nossa manhã aqui na Câmara Municipal. Suspendo a sessão por até 3 minutos para que possamos despedir do deputado.
Tem não. Eu também queria.
Você então.
Bueiro. Para mim é um bueiro. Não, lá do DAE eu estou indo lá todo dia, é uma verdade. Beneficiou o pessoal que passa por... Vai embora, hein? Não, eu estou revoltado. Porque... Se não for 6:30, se for 7 horas... Nossa! Não anda. Não, aquele viaduto que vai ali, aquele primeiro que você pega do... Aquele outro caso feito em Bar de Lourdes, o Ayutena, aqui o viado. Você tem que entrar lá no bar, sai dele, você passa de país. Aquilo ali é gozação, ué. Se alguém de fora vir bem daquele ali. Não, tem não. É uma milha.
Então, retornaremos aos trabalhos. Solicito a secretária Helena Rosa que faça a leitura da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2019, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Um pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. 1. Projeto de Lei Ordinária 041 de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que determina a instalação nas instituições financeiras, bancos, nas fachadas internas e externas, portas de aço ou grades no âmbito do município de Anápolis e das Altas Providências. 2. Projeto de Lei Ordinária 042 de 2019, de autoria do vereador Irine Rosa, que dispõe sobre a criação da carteira de identificação e informação do paciente hemofílico, na qual constarão detalhes de sua patologia e recomendações para o tratamento de urgência e emergência das Altas Providências. 3. Projeto de Lei Ordinária 043 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a obrigatoriedade da concessão de desconto e ou meia porção para pessoas que realizaram cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia em restaurantes ou similares que menciona e da outras providências. 4. Projeto de Lei Ordinária 044 de 2019, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de inspeção predial periódica e manutenção das edificações coletivas de uso público e privado no município de Anápolis. 5. Projeto de Lei Ordinária 045 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que declara de utilidade pública municipal a Associação Educativa Evangélica da Outras Providências. 6. Projeto de Lei Ordinária 046 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da Lei 3.731, de 15 de julho de 2014, Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente. 7. Projeto de Lei Ordinária 047 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que altera o artigo 2º da Lei 3.365, de junho de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade no caixa eletrônico em braille e áudio em todas as agências bancárias do município de Anápolis e das Altas Providências. 8. Projeto de Lei Ordinária 048 de 2019, de autoria do vereador Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação do uso de sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e das Altas Providências. 9. Projeto de Lei Ordinária 049 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que cria o Programa Municipal de Saúde do Pé Diabético no município de Anápolis e Altas Providências. Projeto de Lei Ordinária 050 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que institui a terceira semana de agosto por semanas de conscientização acerca das pessoas em situação de risco e moradores de rua, estabelece a campanha publicitária em diversos meios de comunicação no município de Anápolis e da Altas Providências. 11. Projeto de Decreto Legislativo 051 de 2019, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha Dulce Farias alusiva ao Dia Internacional da Mulher e determina outras providências. O senhor presidente convidou que se assentasse junto à mesa diretora o reverendo padre Fábio Barbosa, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima e representante do bispo diocesano de Anápolis, Dom Frei João Wilke, o qual fora convidado pelo vereador Lélio Alvarenga para falar aos pares sobre o tema da campanha da Fraternidade 2019, Fraternidade e Políticas Públicas. De acordo com o artigo 150, parágrafo 7º e 10º, foi feita a inversão de pauta. No grande expediente, usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga. O senhor presidente convidou para usar a palavra o padre Fábio Barbosa. Após a fala, a sessão foi suspensa para que os padres pudessem se despedir do convidado. Logo após, a sessão retornou ao seu curso habitual. Pequeno expediente, usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano e Pedro Mariano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Alfredo Landim, Domingos Paula, João Feitosa, Pastor Elias, João da Luz, Professor Geli e Ederson Lopes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem dos vereadores, professor Gilles Sanches, o Ederson Lopes, o Mauro Severiano, João da Luz, Jean Carlos, Luiz Massivo e Léo Varenga. Houve votação de projetos. Em única votação, veto 167 de 2018, autoria do prefeito municipal. Veto parcial ao autógrafo de lei 077 de 2018, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa no município de Anápolis, lei orçamentária anual, LOA, para exercício financeiro de 2019, na forma da legislação vigente. Artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal. Aprovado por maioria dos presentes e um voto em contrário. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 163 de 2018, autoria do vereador Ederson Lopes. Concede o título de cidadão napolina à senhora Thelma Belchior de Souza e determina outras providências. Aprovado com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de aplauso, moção de repulso, moção de pesar e moção de apelo. Também houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Pastor Elias Ferreira e Tele Júnior. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 12 de março, em horário regimental. Passa agora a leitura dos projetos a serem encaminhados às, às comissões. Projeto de lei 052 de 2019 do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade ao deputado estadual Milton Batista de Faria Filho e determina outras providências. Projeto de lei complementar do prefeito municipal 053 de 2019. Autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no orçamento geral do município de Anápolis, exercício financeiro de 2019, na forma que especifique e dá outras providências. 3. Veto 054 de 2019 do prefeito municipal. Veto parcial ao troco de lei 011 de 2019, que institui o programa O Transporte é Público, Meu Corpo Não, aplicando medidas de prevenção e combate de assédio sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito da cidade de Anápolis, outras providências. São estes os projetos.
Obrigado, vereadora Helena Rosa. Na sequência, continuando o pequeno expediente, já inscrita, a vereadora Thaís Souza fará uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que eu não poderia deixar de fazer alusão. Na última sexta-feira, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Isso se trata de conquistas, de políticas econômicas, das mulheres, sociais. É uma data que nós devemos comemorar, e até porque o mês de março é um mês destinado a ações de prevenção da saúde e social em relação à mulher. Queria aqui cumprimentar a vereadora professora Geri pelo projeto, né, pela Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. Quero cumprimentar a vereadora Eliner, a todas as mulheres aqui presentes, em especial as ouvintes da Rádio Manchester. Até porque, pastor Elias, quero cumprimentar também o senhor pelo projeto, né? Meu corpo, o transporte é público, meu corpo não. É um projeto muito importante de conscientização e que as mulheres precisam saber dos seus direitos, né? Isso é muito importante, com certeza foi um projeto sancionado pelo prefeito, de autoria do senhor. Não poderia deixar de falar aqui que foi no Código de 1965 que a mulher teve os seus direitos eleitorais equiparados ao dos homens. Isso é muito importante porque, a partir desse momento, nós podemos fazer valer o nosso direito, votar, ser votado e participar efetivamente da política, né? E fazer escolhas conscientes e livres de qualquer amarra patriarcal. Nós precisamos ocupar espaço, sim, na política, até porque hoje nós somos praticamente 51,7% do eleitorado brasileiro. E hoje, apenas em torno de 10% das cadeiras na política, seja no Congresso, seja em assembleias, são ocupadas por mulheres. Caso disso, a nossa Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que hoje conta apenas com 2 deputadas. E aqui não é diferente nessa casa e nem no Legislativo em todo o país. A média é que mais ou menos em cada 7 cadeiras, uma mulher ocupa essa cadeira. Então, o lugar da mulher é onde ela quiser estar, que seja na política, que seja em casa, que seja ocupando altos cargos executivos, a mulher pode se fazer presente aonde ela quiser estar. Até porque a autorrepresentação da mulher na política é fundamental. Para a gente poder se representar, nós precisamos se sentir representadas. E não poderia também falar dos tristes dados do estado de Goiás. Até porque hoje o feminicídio no estado de Goiás aumentou em 82%. E Goiás ocupa vergonhosamente o segundo estado no nosso país em relação à violência às mulheres. Então, isso é um caso preocupante, isso não é um caso de segurança pública, e sim um problema de violência social. E nós precisamos ter campanhas educativas essenciais para que essa violência se reduza e que a mulher cumpra seus direitos, faça denúncia desse agressor. Então, isso é muito importante, e que as mulheres tomem consciência cada dia mais do seu papel, dos seus direitos e das suas lutas. Então, não poderia deixar aqui de fazer alusão a esse dia, quero cumprimentar a todas as mulheres e que esse mês seja realmente dedicado às ações voltadas às mulheres Quero aqui também, não posso deixar de lembrar da nossa vereadora Vilma Rodrigues, que se fez presente, que se faz presente nessa legislatura, até porque deixou um grande legado como mãe, como mulher, como legisladora para essa casa. Então quero deixar também aqui um cumprimento à lembrança dela, em sua memória. E também quero deixar aqui um cumprimento especial à minha mãe, que é uma grande mulher, que é uma mulher guerreira, e que hoje tudo que eu sou eu devo a ela. Eu não poderia deixar de mencioná-la aqui. Então eu quero deixar essas palavras para o dia de hoje, que não poderia deixar de mencionar a alusão a esse Dia Internacional da Mulher, que foi na última sexta-feira. É só isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís. Na sequência, para fechar o pequeno expediente, convido o próximo orador, vereador Teles Júnior.
Senhor presidente, nossos colegas, meus queridos telespectadores, nós temos a honra de subir a essa tribuna para fazer a defesa de um importante projeto que tramita nesta casa, que dispõe sobre autorização de instalação de bloqueador de ar junto ao hidrômetro das residências, das indústrias e comércios do nosso município, colocando como responsável os usuários do sistema de abastecimento de água e outras providências. Eu fui autor do projeto, e que virou lei, da prestação de conta da empresa de abastecimento, João da Luz, anualmente a este poder, que é o Poder Legislativo. Então, no ano de 2018, presidente Leandro, pela primeira vez, nós tivemos, cumprindo a lei de prestação de contas a esse Poder Legislativo, a empresa que explora o saneamento e esgotamento do nosso município. E agora, nós deparamos com um projeto que tramita Domingos Paulo, aqui nessa casa, de autoria do vereador João da Luz, que é justamente essa defesa que vai de encontro aos anseios da população que está carente dos direitos, das garantias no tocante ao pagamento e muitas vezes indevido frente ao consumido daquele medidor de água. Ou seja, a pessoa, em vez de estar pagando, e aqui é interessante a imprensa presente, está aqui a Luana, a Fernanda, o Marcos, são pessoas que têm o Richelso da imprensa, estou vendo também, a responsabilidade de passar isso para a comunidade. Porque muitas vezes, meu líder do PMN, Luzimar Silva, nós pagamos ar ao invés de água. Até aquele programa Fantástico da Rede Globo já passou isso, Mauro Severiano, nosso decano. Em vez da população pagar pela água, ele está pagando a água e o ar que fica acumulado no cano. Então eu tenho certeza, Américo, grande líder da Jaiara, que esse projeto, toda essa Câmara, todos os nobres vereadores abraçando, eu não sei em qual comissão que se encontra, Lélio, se está na comissão, mas eu estou ansioso para chegar à nossa comissão, Paulo de Lima, que é a Indústria e Comércio, para poder a gente dar essa resposta para a sociedade. A sociedade, eu encontrei com várias pessoas, João da Luz, que me pararam e falaram: vereador, fiquei sabendo que vocês agora vão defender a gente nesse quesito. E eu confirmei o meu voto favorável a esse projeto, que elimina a questão da população, do consumidor, nobre Jean Carlos, está pagando por ar. Está passando ali indevidamente, porque a mesma força que a água, Landim, faz o medidor rodar, o ar também faz. É quando não para de girar o relógio e a cobrança indevida. Então, já é uma matéria que a engenharia, a técnica, já é mais do que comprovado. Os veículos a nível nacional já passaram isso, a nível estadual. Hoje tem até a Assembleia Legislativa, um deputado lá que também está apresentando esse projeto. E aqui a nível municipal, essa Câmara sai na frente. Então isso é um mérito da Câmara Municipal de Anápolis. Nós estamos saindo na frente ao fazer essa aprovação. Então quero aqui solicitar a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Thaís Souza, as outras presidentes, os outros presidentes de comissão que passará esse projeto, para a gente não demorar com esse projeto. O que tiver que analisar, que já seja uma análise rápida, confiável, segura em relação a juridicamente, para ter uma lei, Eline, com segurança jurídica. Não adianta a gente aprovar aqui também as coisas e depois o Ministério Público vir e contestar. Nós temos que ter segurança jurídica, mas sabemos da importância do mérito dessa lei, e aqui eu quero pedir o apoio de todos e já publicamente falar para a população anapolina que meu voto é favorável pelo consumidor, pelos anapolinos, para que eles não paguem devidamente a conta de água. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Já encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente com o vereador João da Luz, inscrito como primeiro orador.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todas as mulheres presentes no plenário, na pessoa da nossa vereadora Eline Rosa, cumprimentar a Thaís, nossa vereadora, cumprimentar a Geli, nossa vereadora, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Muito pertinente e relevante a fala da nossa vereadora Thaís. Com certeza ela fala em nome da Câmara, para todas as mulheres. Agora eu fui pego de surpresa pelo Teles, apesar já de conhecer o posicionamento dele com relação a esse PLO que nós apresentamos aqui na Câmara com relação ao bloqueador de ar, a autorização para os consumidores instalarem o bloqueador de ar nas suas residências. Então eu quero agradecer esse posicionamento do vereador Teles. Quero agradecer a manifestação do vereador Domingos de Paula. O vereador Domingos falou: olha, João, esse projeto não é seu mais, esse projeto é da Câmara de Vereadores. Nós precisamos fazer isso para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Isso é questão de justiça. O vereador Leandro, nosso presidente, ele se posicionou contundente. João, se você não estivesse protocolado esse projeto, essa autoria seria minha. Então, quero agradecer ao presidente por essa postura. Inclusive, ele trouxe a informação de 15 municípios em Goiás já aprovaram essa lei. Nós temos cidades importantes, igual Cascavel também já aprovou essa lei. Então, é muito importante a gente considerar o vereador Maurão. Ontem ele fez um pronunciamento aqui também, se posicionando a favor desse projeto. Esse projeto não é seu mais, João. João da Luz, esse projeto não é seu mais, esse projeto é nosso. O vereador Maurão entendeu que isso é um benefício para a sociedade.
Uma parte, vereador.
Sim.
Obrigado pela Vossa Excelência citar meu nome. Ontem realmente falei na tribuna. É um prazer enorme eu votar nesse projeto, porque esse projeto gerava várias dúvidas sobre a burocracia. Mas analisando ele friamente, conversando com Bruno Peixoto, que ele apresentou, ele copiou esse projeto, Vossa Excelência. O deputado copiou. Assim que você protocolizou, o deputado Bruno Peixoto copiou esse projeto da Câmara Municipal. E ele, pelo projeto dele, eu vi também na íntegra, e o dele tem que pedir bênção a você, que tem uns itens lá que não dá. Ele está obrigando, e o seu não obriga ninguém a colocar. Coloca quem quiser, vereador Leandro. E o seu é muito mais claro, cristalino. Então, parabéns a você, igual eu falei na tribuna ontem. Eu não tenho voto na CCJ, que eu não participo da CCJ. Participo de outras comissões. Se eu tivesse voto na Comissão de Justiça e Redação, eu era o primeiro a votar favorável. Agora, eu tenho voto no plenário. Pode ter certeza, eu tenho certeza que o pastor Elias, eu vou falar com ele depois, e também com o vereador Américo, Nós temos 3 votos para esse projeto. Eu tenho certeza que isso é bom para a cidade de Anápolis e também para o interior do Estado. Se o Bruno Peixoto garantir os votos de lá, ele vai para o Estado todo. Agora, o seu é mais claro que está lindo. Só para o município de Anápolis. Parabéns pelo seu intuito aí, pelo seu arrojado projeto. Obrigado.
Agradecer ao vereador Maurão. Eu queria agradecer também ao vereador Américo, que já posicionou favorável ao voto com relação a esse projeto. Pedro Mariano também se posicionou, o vereador Luzimar, Alfredo Landim, o Jean Carlos se propôs a fazer as emendas para deixar bem claro que não há intervenção com relação à concessão e o contrato que existe entre o município e a Saneago. É uma simples autorização para o consumidor ter a autorização de instalar o bloqueador. Então quero parabenizar o vereador Jean Carlos. Quero parabenizar todos os vereadores. Eu tenho certeza que a Câmara de Vereador, vereador Lisier, todos não vão ser omissos, porque esse projeto é um projeto de interesse da sociedade anapolina, do Estado de Goiás. E o vereador Maurão, ele frisou bem. O deputado Bruno Peixoto, ele se inspirou nessa lei nossa e ele me convidou para poder fazer a compilação da lei dele, porque ele teve alguns problemas, está tendo alguns problemas, porque a lei dele cria uma obrigação para a Saneago. A nossa lei não obriga ninguém, não obriga a Saneago a instalar. Ela autoriza o consumidor a instalar. É diferente. Ela te dá uma liberdade de comportamento. Então, nós vamos estar hoje, inclusive, com o deputado Bruno Peixoto para poder falar sobre a compilação da lei dele, para essa lei não ter problema de prosperar na Assembleia Legislativa. Então, olha, nós temos a vereadora Thaís, eu fiz uma consulta, que é a nossa presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e é que tem a responsabilidade de fazer a análise minuciosa com relação à questão de constitucionalidade, para não ter problemas jurídicos. E, segundo ela, foi informado que foi pedido um parecer da Comissão de Constituição e Justiça à Procuradoria do município.
Uma parte, vereador?
Concedo uma parte a Vossa Excelência.
Foi feito um pedido para a Procuradoria Legislativa dessa casa, um parecer. A questão, o projeto é importante, o projeto é relevante. A questão, realmente, a preocupação da CCJ é que ele seja um projeto constitucional para que a gente não tenha veto lá na frente. Então, com certeza, todos estão empenhados, todos os vereadores acham o projeto pertinente, importante. A questão só essa. Foi feito um pedido para a casa para que façam parecer.
Obrigado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereadora Thaís. E aí nós estamos aguardando esse parecer da Procuradoria da Câmara de Vereadores. Agradecer ao Pedro Mariano também, que já se posicionou a favor deste projeto. É um projeto, pastor Elias, que vai gerar uma economia de 30%, 40%, 50% no consumo de água e esgoto. Então é muito importante nós darmos essa resposta, essa questão de justiça para os moradores da cidade de Anápolis. Uma parte ao vereador Domingos.
Vereador, quando o senhor entrou nesse projeto, eu fiquei sabendo, eu vejo que esse projeto, ele é de interesse da cidade, e quem dá a concessão para Saneago operar no município de Anápolis é a Câmara Municipal. Então, eu acho que a Câmara Municipal tem legitimidade para poder, sim, aprovar esse projeto de Vossa Excelência, porque esse projeto vai atender a população da nossa cidade, não vai mexer com outra cidade. Então, se nós dar condição para Saneago poder trabalhar no nosso município, a gente tem que dar condição para a população também colocar o bloqueador de ar para poder não pagar e sim pagar água.
Obrigado, vereador Domingos. Pastor Elias.
Obrigado, meu amigo vereador João da Luz. Parabéns por trazer esta casa esse projeto. O senhor sabe que desde o início eu comecei com Vossa Excelência, isso é importante sim, e já é comprovado. Até inclusive a Rede Globo fez matéria no Bom Dia Brasil, mostrando, o especialista mostrando que acontece mesmo. Mede muito ar mesmo, nós estamos, paga muito ar. Então, sendo aqui passado pelo nosso procurador da Câmara e não tendo problema nenhum, só tem meu voto também, estou junto com o senhor, o que é para ajudar a população. Pagar água sim, agora vento não. Obrigado e boa palavra.
Obrigado,
vereador pastor Elias. Inclusive, pastor Elias, não é o mérito do projeto questionar o hidrômetro, mas eu acho que a Câmara de Vereadores de Anápolis sai na frente. Essa instituição, se ela provocar a justiça, nós temos que provocar a justiça numa ação civil pública, no sentido de, não é de que realmente já constatou essa irregularidade no hidrômetro, que ele é capaz
vereador
de...
Vereador João, uma parte, por gentileza.
Uma parte, vereador Leandro.
Obrigado pela oportunidade de estar falando a respeito desse projeto de Vossa Excelência. É, quando estava em Goiânia, tem uma empresa instalada no Novo Gama, e essa empresa queria migrar para Itumbiara, se eu não me engano, salvo engano. Essa empresa tem uma tecnologia, já um hidrômetro digital, que identifica se está passando o ar ou não junto com a água. A questão é o seguinte, nós não podemos esperar que essa tecnologia chegue a Saneago. Nós sabemos que a Saneago está pouco importando para a nossa cidade, haja vista a falta de água que nós temos nos períodos de estiagem, mesmo com a transposição do Capivari com Piancó. Então, parabenizar a Vossa Excelência por esse projeto. Hoje eu conversei com a presidente Thaís na CCJ a respeito desse projeto. Ele realmente foi encaminhado para ter um parecer jurídico do nosso procurador, Dr. Carlos Lima, e eu tenho certeza que a hora que chegar aqui para que a gente vote esse projeto, será unanimidade, porque o cidadão, o contribuinte, não pode pagar ar por água. Eu acho que nós temos que zelar do nosso cidadão, da nossa sociedade. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e parabéns por esse projeto.
Obrigado, presidente Leandro. Eu gostaria de, encerrando agora nesse último minuto, agradecer à diretoria legislativa que já fez o parecer favorável a esse projeto. E agradecer também à relatora do projeto, que é a vereadora Eline, que já também já manifestou favorável ao projeto. Então, eu acredito que esse projeto não é do vereador João da Luz mais, viu, presidente? Esse projeto é da Câmara de Vereadores e é uma resposta, questão de justiça para a nossa sociedade anapolina. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, o próximo orador, que fará uso da palavra por até 10 minutos, vereador Alfredo Landim.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos e a todas que acompanham a sessão, que acompanham a sessão pela Rádio Manchester e aos amigos das redes sociais. Senhor presidente, eu volto a usar a tribuna nesta manhã, infelizmente, para tratar do assunto requentado, como o vereador ontem disse. Mas eu usarei a tribuna em respeito aos meus eleitores e à população de Anápolis, enquanto demandas requentadas não forem resolvidas, pois o assunto é requentado porque não foi resolvido pela administração. Saúde, seu presidente, não é assunto para deixar para depois. Olha só o tanto de operações, de cirurgias que estão atrasadas. E o povo, além de estar precisando de ter operações, de fazer operações, fazer cirurgias, tem os que estão em convalescência, tem os que estão doentes, precisando, com dores. Então, é um assunto que nunca vai acabar, como disse o deputado aqui hoje, com certeza. Agora, tratar com descaso também é uma falta de respeito. Se lá na ponta a gente está sabendo que tudo que está acontecendo lá é precisão da população. As redes sociais e os meios de comunicação da cidade, não todos, mas principalmente as redes sociais, falam todo dia que a saúde de Anápolis está na UTI. E por que que nós aqui, que somos fiscais, que estamos aqui para olhar, não podemos falar do assunto de saúde falando que é requentado? Pois quantas vezes precisar de falar de saúde, o que eu acho que a saúde está acontecendo, porque
Eu acho, é o que o povo fala para mim. Eu ando na cidade, eu vou em todas unidades de saúde saber como está o andamento, entendeu? Então eu não estou aqui para fazer graça, para falar que estou aqui para ser oposição por oposição. Não, não quero ser oposição por oposição, não. Eu quero é que a saúde melhore, que o cidadão chegue lá e seja atendido. Não ficar lá quase 8 horas na fila esperando para ser atendido. Isso aqui não é questão de ser oposição, não. Tanto faz ser de oposição como de situação. O assunto saúde é muito sério, entendeu? Eu, particularmente, sou usuário do sistema SUS. E eu acho que o sistema SUS, a maioria da população usa. E ele tem que estar redondinho para poder atender com respeito e dignidade à população. Não é só a gente ir no posto de saúde, fazer uma solicitação de um benefício que a gente está precisando, de marcar uma consulta ou mesmo de fazer um exame, e ficar sem resposta da secretaria. Fica tempo. Eu conheço uma senhora que já está mais de 90 dias esperando a resposta para uma consulta de oftalmologia. Tem uma outra que está esperando de uma ressonância magnética quase 5 meses. E diz que está tudo beleza, que está tudo tranquilo. Ora, é a mesma coisa de tapar o sol com a peneira. Agora, ontem eu falei, e vou falar pela última vez, daquela lavanderia lá da UPA. Eu mostrei o que eu acho que poderia ser feito para economizar. Se os preços lá estão corretos, tudo bem. Mas todos estão sabendo o que eu fiz, o que eu falei. Agora, o meu papel, eu já fiz. Agora eu vou entregar para o Ministério Público, para eles analisar e dar a resposta que a população precisa. Porque a população já ouviu. É um 5 milhões, um valor meio fora do comum. 5 milhões, já imaginou? Pagar 5 milhões em um ano para fazer, lavar as roupas dos hospitais, das unidades de saúde de Anápolis, sendo que tem gente que garante que faz com muito menos, de 50 a 100 mil reais, para que pagar 500 mil? Gente, então fica aí, nós somos fiscais. Eu estou fazendo a minha parte de legislador aqui, não é oposição, não. Eu estou aqui para fazer o que é a minha função, entendeu? Agora é o seguinte, respondendo a um questionamento ontem, por que que a gestão anterior não fez aquela rede de esgoto, ou mesmo por que que não acabou com aquele alagamento lá da lavanderia? Porque não precisava, funcionava bem, funcionava até ano passado bem. Agora, de repente, tem que terceirizar e gastar 5 milhões. É certo? O Ministério Público deve falar se é certo. Outra coisa, ontem me compararam até um extraterrestre. Mas eu quero falar que eu moro em Anápolis há 23 anos. Moro há 23 anos em Anápolis. Eu acho que eu até cheguei aqui cedo, porque tem muita gente que já nasceu aqui e ainda não conseguiu chegar aqui. Alguma coisa eu devo ter feito de benéfico para a população, principalmente a população de onde que eu moro, para saber, para poder me dar a oportunidade de estar aqui defendendo a cidade, que estou criando meus filhos e que vou criar minha neta, com fé em Deus. Agora, ontem também, nossa líder ressaltou o que foi feito naquela região nossa, na região sul lá de Anápolis. Lá foi feita a duplicação, foi feito o IFG, foi feito os CMEIs, foi feita as escolas, foi feita a duplicação e foi asfaltado. Olha, a gestão passada, principalmente da gestão de Antônio Gomide, em 2 anos, ele colocou asfalto em mais de 100 bairros. E essa gestão atual já está com mais de 2 anos e não conseguiu ainda colocar asfalto em nenhum bairro completo. Então é isso. Fica aí
a minha indignação por falar que eu estou requentando um assunto que é de tão relevância, mas que eu espero que seja resolvido. Se o Ministério Público tem razão para o gasto de 5 milhões lá na lavanderia, tem razão para o gasto de 4 milhões da cooperativa de anestesista, eu mesmo vou subir aqui e falar que eu estava errado nos meus cálculos. Eu vou falar, eu mesmo vou ter a humildade de chegar aqui e falar: olha, gente, realmente os gastos, o Ministério Público já achou, já acha que é isso mesmo, e eu enganei de fazer de ter feito essa denúncia. Então, fica aí para refletir que a cidade, eu acho, não eu acho, eu tenho certeza, pelo que os meus eleitores falam, que a saúde não está boa. Quem quiser duvidar, vai lá em loco, vai lá nos postos de saúde, vai lá na UPA, para ver se realmente a saúde está boa, está agradando. Sem mais nada para o momento, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereador. Bom dia às pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester, acompanham a transmissão da Câmara aqui pelo YouTube, pelo Face. Presidente, um assunto gostoso aqui na tribuna hoje, né? Falar de saúde, falar de Ministério Público, inclusive de Ministério Público, o partido do companheiro que estava aqui na tribuna entende muito bem, né? A maioria dos membros seu partido, alguns presos e alguns do Ministério Público em cima deles, né? Então, de Ministério Público, companheiro que intercedeu aqui, o seu partido entende muito bem, né, companheiro? Mas eu quero trazer notícia boa, principalmente em relação à área da saúde. Um projeto aqui na Câmara Municipal, onde o prefeito manda para essa casa uma ajuda à maternidade doutora Adalberto, e eu acho que amanhã também vai entrar outro projeto aqui nessa casa de ajuda ao materno infantil. Amanhã, quarta-feira, dia 13. Dia 14, convido todos os vereadores aqui presentes para a gente estar ali na região do vereador Lisier, do vereador Luiz Lacerda, para a gente estar inaugurando mais uma nova unidade de saúde ali no São José. Poucos dias atrás, eu estava hospitalizado, mas eu creio que algum companheiro esteve ali no Arco-Íris, aonde foi entregue uma unidade de saúde. E por incrível que pareça, 2014, eu estava sem mandato, e lá no Tropical eu topei com a amiga e vereadora Geli, aonde a gente foi, meu com morador sem mandato, eu estive lá para poder tentar realizar um sonho daquela região, que era de construir a unidade de saúde do setor tropical. Estou falando de 2014, da administração do PT, que até hoje a obra não foi concluída. Mas essa obra tem um compromisso dessa administração, ô João, o senhor que é morador dessa região, pastor Elias, do secretário de saúde, doutor Lucas, que para nós aqui, pela idade que ele tem, a gente considera um menino. Mas um menino que está fazendo um trabalho de homem. Um menino que está fazendo um trabalho sério na Secretaria de Saúde, que quase 2 anos como secretário, deu uma mudada na saúde na nossa cidade. Sabemos que fazer saúde é uma luta todo dia. É uma luta árdua, uma luta difícil, e a demanda é grande. A demanda é grande. A demanda é tão grande que não é só da cidade de Anápolis. A demanda é grande da cidade circunvizinha. A gente andando nas ruas de Anápolis aqui, você topa com várias e várias ambulâncias de outros municípios que vêm procurar tratamento aqui na nossa cidade.
Uma parte, vereador.
Em todas as áreas, vereador Lego.
Uma parte, vereador.
Uma parte ao vereador João.
Vereador Domingos, o senhor falou do secretário Dr. Lucas e falou também do Tropical. O prefeito Roberto Naves fez esse compromisso de concluir essa obra. É uma solicitação, uma reivindicação nossa, minha, sua, do pastor Elias, vários vereadores, para que haja o atendimento à saúde para aquelas pessoas daquela região. Eu sou vizinho ali e eu não posso furtar a luta, né, de estar contribuindo com a luta. E o doutor Lucas, o secretário doutor Lucas, está fazendo um grande, grande trabalho, excelente trabalho. Eu fiz uma visita para ele ontem, até no sentido de fazer uma prestação de conta mesmo, que às vezes as pessoas, algum caso isolado, reclama e faz muito barulho, né? Mas o fato é que a estatística de atendimento, de resolutibilidade na saúde, na cidade de Anápolis, é muito grande. E nós solicitamos a estatística com relação a esses atendimentos e ele ficou, que é no sentido de prestar conta mesmo para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. E aí nós vamos, dentro em breve, trazer essa estatística para todos os munícipes. Obrigado pela parte, vereador.
Quero que você dê uma parte também ao vereador Lélio.
Obrigado, vereador Domingos de Paulo. É interessante esse tema realmente de saúde, vereador, né? Porque saúde realmente, como foi dito agora no início da sessão pelo deputado federal Rubens Ottoni, todos os recursos que vêm são poucos, as demandas são grandiosas, e os problemas de saúde não são de hoje. Claro que precisamos melhorar muito, mas não é exclusividade de Anápolis, infelizmente o Brasil inteiro. Se você for comparar, Anápolis está muito bem, precisamos melhorar muito. Agora também é importante saber, vereador, né? Quando chegamos aqui em 2017, só a Secretaria Estadual, Municipal de Saúde, nós tínhamos uma dívida de 16 milhões e 300 mil reais. Nós não tínhamos crédito, não tínhamos insulina, não tínhamos estoque de medicamento para as farmácias. Então, hoje a casa está se organizando. Eu tenho muita esperança que da agora para frente, tudo que foi feito, talvez não apareça para a população, vereador, mas debaixo está isso organizado a casa, para que nós possamos dar um passo mais à frente. Eu acredito muito que da agora para frente, esse passo que nós vamos dar, a sociedade anapolina vai poder acompanhar a olhos claros. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Eu gostaria que qualquer um vereador, se quiser dar uma volta nas unidades de saúde da nossa cidade, principalmente as que foram recém inaugurada ou as que já estão funcionando, eu estou à disposição para a gente poder fazer isso aí, para a gente poder trazer o debate aqui para a sessão, não falar de quentinha, né? Eu acho que a saúde ela tem que ser tratada de uma forma diferente, principalmente quem mora na ponta aí, e a gente está vendo aí, professora Geli, surto que está tendo de infecções, eu mesmo passei por isso aí, do nada eu peguei uma infecção, quase que eu morri. Pessoas que estão aí, às vezes com dengue, com zika, e no entanto estão procurando as unidades de saúde e estão sendo atendidas.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereadora.
Obrigada, vereador. Vereador, eu estou ouvindo o senhor falar e volto a falar que minha oração agora é de agradecimento pela sua volta aqui nesta casa. E ouvindo os pares falar, e fico pensando com relação à população que está nos ouvindo. E que bom que nós possamos fazer isso, E caminharem nos postos de saúde, que nós insistimos em falar de postos de saúde, não PSF, mas são os PSF, que nós possamos ir no hospital municipal, que nós possamos ter acesso, vereador, à fila de espera para cirurgias eletivas, às pessoas que estão precisando, às pessoas com câncer. Nós tivemos agora recentemente aí nas redes sociais uma criança de 2 anos que infelizmente veio a óbito e com câncer, que demorou por demais para que ela fosse transferida, que nós pudéssemos falar com as pessoas dos repasses da alta e da média complexidade, que são repasses que vêm do governo federal para o município, que não está chegando ao prestador para alta e média complexidade, que nós possamos ouvir as pessoas, porque a fala das pessoas lá fora, Domingos, não é essa fala de satisfação aqui. Veja bem, eu requeri ao secretário Lucas, à Secretaria de Saúde, só para eu terminar, eu requeri no mês de outubro a relação dos municípios pactuados com Anápolis. Ele não me encaminhou. Eu solicitei ao presidente que fosse solicitado, porque a lei orgânica do município, nosso regimento fala que o secretário tem um prazo para poder nos receber. Até hoje, eu sequer tenho a lista dos municípios pactuados. Então, essa não é a realidade, vereador, que nós estamos falando. E outra coisa, quais são os postos de saúde que essa administração, que ela planejou, está entregando? Então, nós precisamos de tratar disso, de todas essas ações, sim. Esporte. Nós sabemos que muitos ficaram sem concluir, mas nós, quantos foram entregues? Vamos falar dos que foram entregues. Obrigada.
E se a senhora começar a participar das inaugurações, que a senhora vai ver, o Parque Iracema foi entregue, o Arco-Íris foi entregue. Inclusive, eu convido Vossa Excelência para essa semana, quarta-feira, vai ter outro. Não é quem planejou, é quem terminou, vereador. Eu já vou concluir, presidente. Então, eu quero dizer à população que está nos ouvindo, a saúde de Anápolis não é 100%, não. Não existe saúde 100%. Mas também não é 50%, não. É mais um pouquinho. E quero dizer ao vereador que antecedeu aqui, se o senhor quer levar o debate em relação ao Ministério Público, eu estou à disposição para a gente poder fazer essa discussão também em relação ao Ministério Público, aos nomes que envolvem. O senhor sabe o que eu estou falando. Estou à disposição.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso do plenário.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia mais uma vez. Cumprimento os demais pares dessa casa. Quero fazer uma saudação especial aqui à Miri, que se encontra. Em nome dela, eu cumprimento as demais pessoas que fazem presente aqui. Quero também cumprimentar aos nossos repórteres, em especial ao Richelson, a Fernanda, todas as pessoas aqui presentes, aos colaboradores dessa casa. Cumprimento aos internautas, as pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio Manchester, a Rádio Imprensa e também a Rádio São Francisco. Senhor presidente, primeiramente, continuar um pouquinho do assunto de ontem. Eu creio que está chegando nessa casa, ontem nós tínhamos protocolado, a respeito da moção encaminhando ao presidente do Senado e também ao presidente da Câmara Federal, a respeito pedindo providências para que fatos como o que nós mencionamos ontem a respeito das agressões ao cristianismo não voltem a acontecer, porque está virando rotina. Todas as manifestações populares, Pedro Mariano, tem acontecido isso. Então são blasfêmias, são agressões a imagens, a nossa fé católica, fé cristã, fé evangélica e também de outras... Só um instantinho, Pedro. E de outras denominações também. Então, para que fatos como esse não voltem a acontecer, estamos pedindo providência. Essa moção está saindo no meu nome, no nome do pastor Elias também e, com certeza, em nome de toda a Câmara Municipal. Então, pedindo ao presidente do Senado, presidente da Câmara Federal, vereador João da Luz, que possa realmente fazer. Dizem que o Estado é laico, mas não é Não é desse jeito também. Eu achei, não é desse live. Aí está acontecendo a falta de respeito para com o próximo. É, nós acompanhamos tempos atrás, Jornal da França, que muito menos por isso, vereadora professora Geli, apenas por uma chasque que colocaram em um jornal o que, que aconteceu. Volto a dizer, não estamos incitando a violência, de maneira nenhuma, mas estamos exigindo respeito. Então, por isso que a gente colocou essa moção, é endereçado às casas legislativas do federal. É, concedo uma parte ao nobre vereador Pedro Mariano.
Nobre vereador Léo, importante, esse assunto de Vossa Excelência traz para a tribuna, aquilo que aquela escola de samba lá, Fiel, Gaviões, sei lá, fez aquele dia, engraçado, a mídia ficou calada, né? Fosse um assunto que atingisse os evangélicos, ou os católicos, um padre, um pastor, estava capaz a semana inteira noticiando. Mas quando é algo de Deus, o senhor viu? Eles ficaram caladinhos, não ficou como omisso, viu, pastor Elias? Que fosse outro problema, tivesse esse negócio de casa Maria Elias. Aquela juiz morreu, tudo bem, a gente não concorda. Mas aquela juiz que morreu denunciando a milícia, aquela tráfico, coisa, quando ele não matou, ninguém nem fala o nome dela, da Patrícia, a senhora. Então, tem uns assuntos aí que a coisa a mídia puxa. Mas quando é algo da igreja, coisa igual o senhor está trazendo aí, eles ficaram calados, o senhor viu, não falaram nada. Eu acho que uma escola dessa tem que ter por carnaval não é coisa de Deus, né? É como diz o padre, o senhor Jonas. O cara falou, padre, é pecado o carnaval? Ele falou, não, vai na estrada de lama. Que você não sujar, eu também vou nela. Pronto, tá a resposta. Devolvo a palavra, Léo, para você me ter concedido esse tempo.
Obrigado por enriquecer a nossa fala, vereador Pedro Mariano. Outro assunto, senhor presidente, é respeito da Avenida Brasil. É respeito das bocas de lobo que tem sido colocado por essa empreiteira. Eu estou fazendo um requerimento para que possam ser revistos, porque infelizmente nem inauguramos a avenida. Se o senhor passar, principalmente na Avenida Brasil Norte, grande parte daquelas bocas de lobo, né, vereador Mauro, já estão danificadas, já estão quebradas. Então nós precisamos de rever se realmente colocamos outro tipo de material, seja metal. E também, não só as bocas de lobo, senhor presidente, mas também com a própria boca. A lateral, às vezes, já estão muitas danificadas, quebradas, e volto a dizer, nem inauguramos ainda a obra. Então, que essa empreiteira possa rever como está sendo construído essas estruturas físicas, para que nós possamos não ter aí, logo, notícias ruins de pessoas caindo, motociclistas, e até mesmo carro danificando os seus carros. Então, estamos fazendo um requerimento, pedindo que a Secretaria de Obras, na pessoa do Francisco Lacerda, possa tomar essa providência e ir até essa empresa e ver qual a forma melhor, o material mais apropriado, para que possa ter resistência, vereador João, e poder dar sustentabilidade também, trafegabilidade na Avenida Brasil. Outro assunto, senhor presidente, que eu trago aqui, é respeito do hospital de urgência. Falei ontem, estou muito preocupado com a transição dessa nova OS que vai vir para cá. O hospital de urgência hoje é de suma importância, de alta relevância para a cidade de Anápolis e também para todo o estado. Penso eu que essa transição, estão fazendo requerimento também ao secretário estadual de saúde, que possa dar oportunidade para todos aqueles funcionários que ali estão pela FASA, que possam ter a oportunidade de continuar. Aqueles que não quiserem realmente possam ser substituídos.
Uma parte,
mas que possa realmente dar prioridade já à equipe que já está, para que não causem transtornos para a cidade de Anápolis e para todo o estado. Pois não, nobre vereador Domingos?
Uma parte, vereador.
Vereador, eu vejo com muita preocupação esse afastamento que a FASA pediu ali do hospital de urgência. Eu vejo a transição com preocupação. A gente sabe que, na realidade, a saída da FASA é porque ela tem dinheiro para receber e não recebe. Eu acho que o governo do estado, ele tinha que dar prioridade à saúde, à educação, e pôr o pagamento do funcionalismo em dia. A gente sabe, eu estive lá dentro e vi. O assunto lá só é só um. Será que nós vamos receber o pagamento esse mês? Nós vamos receber o retroativo? Nós temos aluguel para poder pagar? Olha, se é político, quando voltar para a Câmara, tenta nos ajudar, ver com os vereadores, ver com o deputado. Então, assim, eu vejo muita preocupação essa saída da FASA, do hospital de urgência. Será que uma outra empresa que for tomar conta ali vai ter a mesma molejo para poder tocar aquilo da forma que vem tocando? Então, assim, eu, igual a Vossa Excelência, eu acho que todos os companheiros aqui, nós estamos muito apreensivos em relação a essa saída da FASA. Devolvo a palavra.
Obrigado ao vereador Domingos de Paula pela contribuição. O senhor que esteve lá esses dias e precisou daquele serviço, o senhor sabe a importância daquele hospital, não só para a sociedade anapolina, mas para toda do nosso estado. E de repente, senhor presidente, possamos fazer aqui uma convocação do secretário estadual de saúde nessa casa, para a gente poder fazer essa reivindicação, juntar essa casa aqui toda em favor da sociedade anapolina. Pois não, nobre vereador João.
Vereador Lélio, é extremamente relevante essa questão da UANA, do hospital de urgência, e é justamente essa proposta que eu ia fazer. A comissão de saúde está indo à Secretaria de Saúde do Estado para a gente fazer uma gestão junto a essa importante pasta. Até o presidente falou assim, ó, eu estou junto, nós vamos juntos. Então, eu acho que é importante a gente, de repente, fazer gestão aqui à Câmara de Vereadores, no sentido de a gente resguardar esse serviço tão importante para a nossa cidade de Anápolis. Obrigado, tenho a palavra.
Eu que agradeço, vereador João, da Luz, pela contribuição. Então, senhor presidente, nós possamos fazer essa atividade, esse procedimento aí, antes que o problema chegue. Daqui a pouco acaba esse contrato com a FASA aí. Vamos esperar primeiro acontecer o problema, para depois nós tomarmos a providência, e nós possamos fazer essa precaução, certo, vereadora Thaís? Juntos na Câmara, a senhora esteve lá conosco também no hospital de urgência, e sabe a importância desse hospital. Todo vereador aqui sabe a importância desse hospital. Então, convido o senhor, faço essa proposta aqui, para que toda a Câmara Municipal possamos aí abraçar essa causa e trazermos o secretário de saúde antes que vença o contrato lá, para que depois nós possamos ter que correr atrás do prejuízo. Antes que venha o problema, que nós possamos realmente estancar o problema, não deixar ele acontecer. Então faço essa proposta, senhor presidente, e gostaria de contar mais uma vez com o apoio dos demais pares. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio. Certamente que é um assunto pertinente, é uma preocupação desta casa, de todos os nobres colegas, não só a questão do hospital de urgência, a questão também, né, da Santa Casa, que nos incomoda e preocupa muito. Hoje nós não vemos o município de Anápolis sem essas instituições funcionando. Na sequência, vereador Mauro José Severiano.
Está na hora do dia ainda, senhor presidente. Acho que o último inscrito... Não, último grande expediente, eu que estou usando. Eu não tinha escrito, mas eu vi tanta asneira aqui hoje. Eu fui obrigado a me inscrever para me replicar algumas coisas que aconteceu na tribuna de hoje, domingo. Agora, quando a gente se fala em saúde, tem que ser pessoas que entendem saúde. Criticar por criticar, os fake news, respeito todos os internautas, estão com todo o direito de falar da saúde. Coisa que não entende de saúde... Só entende saúde quando dá uma febre no cidadão, tem uma operação para ser feita. Então, pessoas mal informadas falar de saúde. Eu trabalho na saúde há 42 anos e não entendo saúde. Sou um leigo, não sou médico, sou simplesmente um paramédico, vamos dizer assim. Pessoas mal informadas, quer fazer oposição em cima de saúde, isso nós não podemos deixar passar em branco. Como não criticou no governo passado, que teve falhas imensas no governo passado da saúde. E eu não critiquei, por quê? Eu não critiquei porque eu sabia que o prefeito estava certo. Agora, eu pergunto a Vossa Excelência, vereador Domingo, como se faz uma UPA sem esgoto? Fez com a fossa séptica. Foi lá que deu nisso aí. Então não pode culpar esse governo aqui, que não foi ele que construiu a lavanderia, não foi ele que construiu o esgoto, não. Então não dá para entender. Não dá para entender. Por que é que não fez no governo dele? Faz isso uma UPA no lugar que tinha o esgoto. E sobre esse negócio de lavanderia... Lavanderia ali disse que vai mandar o Ministério Público. Então vai pegar o governo anterior. Vai pegar o governo anterior. Que não foi este governo que fez a UPA, não. não fez a lavanderia, não foi ele que construiu a lavanderia. Então, quando se fala em saúde, querer fazer oposição, só criticar, a coisa mais fácil é ser oposição, vereador Lelo, fazer oposição no Brasil. Quando é mais fácil jogar pedra. A vidraça é mais fina, é mais fácil quebrar. Mas quando está no poder, quando sai do poder, a vidraça engrossa. Então, jogar pedra, fazer oposição, criticar a saúde neste país é muito fácil. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu aqui estou parabenizando a saúde hoje. Recebi um convite no meu gabinete, dia 14, mais uma vez, eu quero parabenizar o bairro lá, sob a batuta do Lezer, fez um esforço grande lá para levar a unidade de saúde. Nós estamos inaugurando, eu estarei lá, São José, seu bairro onde você teve uma votação expressiva. Você vota em 4 cantos da cidade. Não mérito o seu, mérito o seu pai. Mas você foi bem votado. É verdade. Eu convivi com o Zé Borges 8 anos. 8 anos não é 8 dias e 8 meses, não. Convivi com o seu pai nessa casa de leis. Então, aquele bairro é onde a sua, onde tem mais intensidade de voto é ali. Então, vai ser inaugurado ali uma unidade de saúde. Dia 14 eu estarei na inauguração. E eu sei que você lutou para levar aquela unidade de saúde para aquele bairro onde você reside, uma parte da sua família, e teve uma votação expressiva naquele bairro. Mas quando se fala de saúde também, Domingue, as pessoas têm que entender, próprios vereadores que criticam a saúde e os militantes de saúde. Campo Limpo tem hospital, Gameleira tem hospital, Ouro Verde tem hospital, Badiane tem hospital, Curumbá tem hospital. Os hospitais deles é aqui. Os prefeitos compram tanta ambulância que o caboclo dá uma dor de barriga, diarreia, hospital de Anápolis. E quem arca com a despesa? É nós aqui, com os nossos doentes, que nós temos os doentes, ainda tem que atender 42 munícipes. Não é só isso que eu citei, não. Agora, não dá para fazer saúde com a pessoa que ignora a própria saúde, que está ali ao lado da saúde. O prefeito, até agora, ele não está bagunçando a saúde. Pelo contrário, está valorizando. Eu até quero parabenizar a equipe de saúde aqui, através do Dr. Lucas. Dr. Lucas, parabéns. Também o Eduardo Sadinha, que está lá, lotado da saúde. Damiano Marinho, Dr. Lúcio. As pessoas hoje, o quadro que comanda a saúde de Anápolis, está fazendo a tripla coração para melhorar. É igual o Domingos falou aqui. Não é perfeita. Não existe saúde perfeita no Brasil. Mas nós estamos aqui avançados muitíssimo de qualquer munícipe do Brasil. Vê a saúde aqui, vê a saúde do interior do Brasil. Que não tem ver ninguém morrendo de malária, tuberculose e tantas outras doenças aí. Então, quero parabenizar a equipe da saúde de Anápolis. Eu não estou aqui para falar em nome do prefeito, falei ontem e falo hoje. Eu não sou líder do prefeito dessa casa de leis, mas quando se fala de saúde, a pessoa tem que ter uma noção. Tem que ter noção. O que é que a saúde é a nível de Brasil? A nível de Anápolis.
Uma parte, vereador.
A nível de Brasil. Mal, não é só falar saúde de Anápolis, o povo ali não está atendendo. Tem uma fila ali. Tinha que falar também dos governos anteriores. Tinha que falar do passado. Olhar no retrovisor. Não é só um momento, não. Ah, eu vou falar lá porque eu vi nas redes sociais, eu vou ajudar.
Uai, que é isso? A parte aí, vereador.
Não, a gente tem que ser vacinado com esse tipo de coisa. Uma parte, vereador.
Vereador Mourão, parabéns pelo pronunciamento. Mas eu gostaria só de registrar aqui com o presidente, até os vereadores da base aqui, a nossa vice-líder que está aqui presente, uma atenção, vereador, com relação à regulação. A regulação, ela mudou a estratégia. A estratégia, antes, as pessoas que elas consultavam no posto de saúde, elas faziam as consultas no posto de saúde, e a regulação com relação ao agendamento dos exames, eles eram feitos lá na General Franco Inácio, lá na regulação. E agora passou para onde? Para o posto de saúde. E eles falam o seguinte, que a pessoa ela é inserida no sistema, certo? E depois vem a comunicação do dia do exame. Mas só que esse dia do exame está demorando muito. Eu queria registrar que essa estratégia ela não está funcionando.
João, o tempo meu está escasso.
Então eu gostaria de deixar registrado isso daí, viu? Obrigado. Vereador, obrigado pela parte.
Volta a frisar, vereador Jean. Você que já foi secretário da cidade, fez um belo trabalho na sua pasta. Ser secretário e ser vereador não é fácil. Eu recebi crítica aqui no governo Antônio Roberto Gomide e no governo do senhor João. E eu vi que eram fake news. falando da saúde, que tinha corrupção no SAMU. E eu, quando eu fui ver, era uma inverdade dos internautas. Então, mexer com saúde é problemático. Falava que o SAMU estava desviando verba, vocês se lembram no tempo. Então, quando gente falar de saúde, criticar governo e secretário, a gente tem que fazer uma comparação. Descobri ontem, vereador Paulo de Lima, vou mandar uns repórteres lá, não fake news. Descobri que o prefeito gostaria que o vereador Geli prestasse atenção aqui. Coisa séria. Isso é preocupante para todos nós. Descobri uma casa alugada na Santa Isabel pelo prefeito Teporongatu, que toda semana traz duas vans para os pacientes consultar em Anápolis. Tem um caso aí do vereador de... Isso é verídico. Eu vou pedir uma reportagem de uma emissora séria aqui para fazer uma reportagem. O prefeito mandando paciente aqui e cobrando coisa por fora. Então, quando a gente se fala de saúde, não é só jogar pedra de oposição, não. Falar, eu vou falar, porque os internautas estão falando. Eu vou falar isso aqui que me dá voto. Pelo contrário, isso não dá voto, não. Quando se fala de saúde, é problemático. Até secretário de saúde não quer ser secretário de saúde. Sabe por quê? Um secretário de saúde dela ganha 10.800. Ninguém quer ser secretário de saúde. E qual médico que quer ganhar 10.700 por um mês? Tem médico que ganha isso, em uma semana ele ganha isso. Então os povos pensam que a saúde é fácil. Vê a nível de Brasil. Então estou falando de saúde de Anápolis. A saúde está ruim em Anápolis, mas se você vê nos outros municípios, isso aqui está no paraíso. Isso aqui está no paraíso. Devolvo a palavra para a mesa, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Solicita a vereadora Thaís que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereadora Professora Geli, vereador Alfredo Landim, vereador João da Luz, vereadora Thaís, vereador Lélio, vereador Jean Carlos, vereador Lizier José Borges, vereador Paulo de Lima, vereador Domingos Paulo, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo, vereador Mauro Severiano, vereador Leandro Ribeiro, vereador Eliner. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passa a palavra à secretária para os projetos em primeira votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 002, prefeito municipal, que autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através de termo de fomento ao Centro Materno Infantil. As comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto em pauta está em discussão. O projeto em pauta está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária do prefeito municipal que autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através de termo de fomento à maternidade doutora Adalberto Pereira. As comissões também de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto em pauta está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nós estamos aqui falando de saúde e eu estava até fazendo uma explicação ali ao vereador João da Luz. E interessante, muito importante esses repasses que nós fazemos a essas instituições. Eu estive no materno infantil, visitando o materno infantil, e nós sabemos do excelente trabalho que eles desenvolvem ali atendendo a população. E a falha que está acontecendo, que o João da Luz colocou aqui com relação à regulação, que o paciente não está chegando lá. E se esses repasses são feitos corretamente, no tempo certo, por certo, essas instituições não vão precisar nem de um outro aporte, mas com o próprio aporte do trabalho que eles fazem, e fazem muito bem, eles conseguem gerir com muita responsabilidade essas instituições. Então, sem dúvida nenhuma, nós somos favoráveis e achamos que essa é uma aplicação correta dos recursos da saúde, tanto para o materno infantil, quanto também aqui para a maternidade doutora Adalberto, que são instituições que vêm atendendo aí a contento a nossa comunidade. Temos outras ainda. Sem dúvida nenhuma, merecem esses recursos. Obrigada, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Geli. Na discussão, vereador Lisiete, inscrito antes. Na sequência, o senhor.
Obrigado, senhor presidente. Já foi dito aí, a gente está falando muito de saúde. João da Luz está coberto de razão. principalmente materno infantil, nós tínhamos até, estávamos pleiteando, que a gente atua, é uma obra da Sociedade São Vicente de Paulo, a gente atua lá, juntamente com a América e outras pessoas também, que auxiliam, digamos, logisticamente aquela instituição. Agora, lá, nós tínhamos conseguido, junto ao Hospital Evangélico, uma extensão, seria ali uma extensão, um hospital escola. Tivemos lá, o doutor Ernei esteve lá com seu staff, nós tivemos lá duas vezes tratando desse assunto. Mas por absoluta, senhor presidente, pasme, por absoluta falta de pacientes, a coisa não vingou. Ainda podemos reverter isso, estive falando com Marinho, ele está mudando a questão da regulação para algumas instituições, essa do materno infantil é uma delas, tomara que venha a ter esse fluxo, e nós teríamos ali um serviço ampliado. Nós já temos um serviço de qualidade, professor Egeli, ali no materno infantil, com a Univangélica, isso aí seria muito melhor ainda para a comunidade. Seria lá todo o staff, com seus médicos, seus assistentes, seus estudantes, quer dizer, seria ali uma ampliação imensa da situação ali para atendimento à população e população mais carente. A mesma coisa acontece com a maternidade. Paulão foi muito feliz ali quando ele falou. Onde é que esse pessoal nasce? Pessoal do Matão, pessoal do Campo Limpo, pessoal de adjacência, Badiane, etc. Nasce aqui em Anápolis, principalmente na maternidade e também na Santa Casa. Então, são situações aí que, bom, isso aí já vem acontecendo também há muitos anos, mas nós temos aí que parabenizar o prefeito por essa iniciativa aí de estar disponibilizando esses recursos que são fundamentais, né, nesses momentos de crise, principalmente porque passa toda a saúde. Então é um fomento muito importante e devemos sim aqui, acho que não temos dúvida nenhuma que será aprovado por unanimidade aí todos os dois projetos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizier. Ainda na discussão do projeto, o vereador Domingos Paulo.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente. Na realidade, para poder cumprimentar o executivo mais essa parceria importante em relação à área da saúde, com o materno infantil e o doutor Adalberto. Materno infantil no valor de R$120 mil e o doutor Adalberto no valor de R$460 mil, né? 480. Então é um valor significante que aonde mostra que o executivo, através do prefeito Alberto, e a Secretaria de Saúde, através do doutor Lucas, tem sim um compromisso com a população da nossa cidade, tem feito um trabalho para poder ajudar essas instituições para que possa atender cada dia mais com qualidade as pessoas que ali procuram. E as pessoas que estão nos ouvindo aí pela Rádio Manchester, inclusive aqui no meu WhatsApp, já tive algumas manifestações favoráveis à nossa fala na tribuna, que realmente a saúde de Anápolis não é 100%, mas também não é aquela saúde que muitos criticam, da forma que criticam. A população sabe reconhecer quando tem um gestor que realmente trabalha. Quando eu falo gestor, eu falo aqui do secretário Lucas, que realmente está trabalhando e está tentando ajudar não só essas duas entidades, a Santa Casa e outras entidades também. Então eu quero aqui cumprimentar o executivo por mandar esse projeto aqui para casa. Com certeza é um projeto que todos os vereadores vão ser favoráveis a ele, viu, presidente? Parabéns, executivo, parabéns, Secretaria da Saúde. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, na discussão do projeto 3 de 2019, vereador Mauro José Severiano e, na sequência, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu concordo com o vereador João da Luz que a regulação, Lezer, ela tem que ser inserida no sistema antigo. O sistema de exame que marcava era a data. O paciente já saía lá com a data marcada e a hora. O que é que eles pegam? Eles pegam o exame, fica para telefonar para o paciente, depois eles perdem o contato, não fala com o paciente não vai. Então está errado. Concordo com o vereador João da Luz. Sobre o projeto, vereador presidente, olha, tem 26 anos que eu estou nessa casa, vereador Elias, e sempre essa casa está autorizando para todos os prefeitos, desde o tempo do Vô Martins, fazer a doação para o Sanatório Espírita, que é a entidade filantrópica, Santa Casa e Maternidade Doutor Adalberto. E eu estou vendo aqui na pauta, que eu vou votar agora, vou votar a favor, que eu não voto nada contra a saúde, vereador do meu partido, Américo. Quantas e quantas vezes nós mandamos dinheiro para a doutora Nintendo? E teve uma vez que ela quebrou.
teve uma intervenção do Ministério Público através, quando o doutor Ernei de Pina era secretário de saúde. Nós mandava dinheiro para lá, o dinheiro sumia. Eu vou, mais uma vez, essa instituição vai ter meu voto, que é 48 mil reais por mês, em 12 meses dá 480 mil reais quase, meio milhão. Meio milhão de dinheiro para a saúde é pouco, mas você não encontra em qualquer esquina. Só porque, senhor presidente, todas as vezes, duas vezes por ano, essa casa de lei está autorizando passar dinheiro para essas três instituições. Então tinha que ter uma pessoa para fiscalizar isso. Será que a maternidade, eu volto a dizer, teve uma intervenção do Ministério Público, não sei que ano, foi no governo de Sayum, que o dinheiro não mandava para lá, o dinheiro sumia. Ficar mandando dinheiro para esse povo, tudo bem, mas tem que ter um fiscal da prefeitura, para onde esse dinheiro está indo. Se é para pagar funcionário, se é para pagar alguma coisa. Isso é uma coisa séria. Nós estamos dando um cheque em branco para esse povo. Eu vou votar sim, mas temeroso, porque essa instituição não faliu porque a prefeitura no governo Sayum mandou um rio de dinheiro para lá, naquela época. O governo Sayum, o secretário era Enei de Pina, e teve uma intervenção municipal através do meu amigo Marcelo Henrique e José Valdo também. Tanta intervenção lá. Então, tem que ver isso aí. Dinheiro, saúde já não tem, e ir para o ralo não dá. Então, o prefeito tinha que nomear uma pessoa para ver. Mandei dinheiro para lá e eu fiscalizar. Que uma vez aconteceu isso aqui. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, na discussão do projeto, o vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu também não poderia deixar de manifestar sobre esta autorização em que a Câmara Municipal está passando ao Poder Executivo para que ele repasse a essas instituições da saúde, na questão aqui do materno infantil, 120 mil e também lá da doutora Adalberto, 480 mil total. É muito importante, porque a saúde não espera. Agora, concordo com o que o nosso nobre colega Mauro José Severiano disse aí, nas suas palavras. Nós tivemos em uma reunião na Santa Casa e me trouxe uma preocupação. Até porque existe aí um local onde recebe a nossa ajuda e às vezes ela não deixa de prestar o trabalho para devolver os pacientes para a Santa Casa, sendo que ela podia fazer lá. Mas é perfeito, sim. O que o prefeito mandou para esta casa, eu quero parabenizar o nosso prefeito Roberto Naves, ele está fazendo melhor do que o governador. Desde o ano passado com esse que está agora. Eles não estão recebendo nem Santa Casa, nem Hospital Espírita, nem Hospital de Urgência. Coisas que já foram empenhadas e não estão sendo pagas. E a prefeitura, o Roberto, aqui através também da Câmara Municipal, está cumprindo com o seu papel. Né? Parabéns ao prefeito e a esta casa que está fazendo isso. Mas é preciso sim de nós acompanharmos, né, o gasto desse dinheiro que nós estamos enviando para essas instituições. São instituições sérias, mas que precisa sim de ter um acompanhamento. E tem o meu voto sim. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador João da Luz e em seguida, vereador Américo.
Obrigado, presidente Leandro. Eu gostaria só de, na verdade, o que o Maurão, o vereador Maurão falou e o pastor Elias falou, praticamente matou o meu assunto. Mas nós fizemos, sim, uma visita na Santa Casa, eu estava junto com o pastor Elias, a Comissão de Saúde esteve na Santa Casa, e nós fizemos algumas perguntas que, por exemplo, é o papel do vereador como fiscal fazer. Na verdade, a gente faz também, a gente aprova os orçamentos aqui, contribuindo para que essa entidade funcione e que preste o serviço. Então, tem dinheiro público sendo colocado dentro da casa. Então, é papel nosso fiscalizar, sim, se está sendo bem atendida as pessoas, se as pessoas estão sendo bem atendidas. A estatística dos serviços realizados é importante a gente conhecer, entendeu, pastor Elias? Então, por exemplo, eu parabenizo prefeito Roberto Naves por fomentar a maternidade doutor Adalberto, porque ela também presta um serviço relevante. Mas, igual o vereador falou, o vereador Maurão, nós não podemos ser inertes. É nossa função ir lá e verificar, fiscalizar os atendimentos que estão sendo feitos a contento e que se está realizando mesmo esses atendimentos à nossa comunidade.
Eu só queria comentar isso, reforçando a palavra dos novos vereadores. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Na sequência, na discussão, vereador Américo.
Senhor presidente, eu primeiro parabenizar o nosso prefeito Roberto Naves aí pelo projeto e dizer assim, ó, que o que o Maurão disse aí é muito sério e a gente realmente tem que ficar ligado, sim. E aí eu até já quero aproveitar a oportunidade aí, ó, senhor presidente, e dizer assim que eu tive a oportunidade de ser o relator na CCJ desse projeto materno-infantil, relatei favorável, com muita tranquilidade, uma vez assim que acompanha aquele materno-infantil desde o início da sua construção, né, que foi ali através do vereador Zé Vieira, ele ficou ali na direção daquela unidade, a gente sabe aí até finalzinho de 2016 para 2017, e depois passou aquela direção ali para o Cido, né, o Aparecido, que também quero parabenizar ali pelo esforço, o empenho e a seriedade que ele desenvolve o projeto ali naquela unidade de saúde. Então, Maurão, a sua preocupação é pertinente, mas quanto ao materno-infantil, a gente tem aí uma certa tranquilidade, não é mesmo, vereador Lizier? Então, só isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo. Da minha parte, nós mostramos a importância desta Casa de Leis na parceria com o prefeito Roberto, com o Poder Executivo, Poder Legislativo, um poder independente, mas nós temos acompanhado e apoiado as atitudes que trazem benefício para a nossa população, em especial para a nossa saúde. Eu me recordo, ano passado, esta Casa de Leis aprovou um repasse para a Santa Casa na ordem de 100 mil mês. E agora nós aprovamos aqui, com certeza vamos aprovar aqui, esse repasse para a maternidade doutora Adalberto. Então mostra que nós do Poder Legislativo, os vereadores também têm comprometimento com a saúde, estamos aí também ajudando o prefeito Roberto a diminuir aí os problemas que tem nessa área, haja vista que são muitos e todo dia é tema de debate aqui nesta casa. O projeto está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 032, Prefeito Municipal. Autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização da etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Cross Country 2019. Comissões de Constituição e Justiça, Esporte, Lazer e Finanças são favoráveis ao projeto.
O projeto em pauta está em discussão. O projeto está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 037/2018, do vereador Lélio Alvarenga, que dispõe acerca da inauguração e entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim que se destinam e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e foi solicitada vista pelo vereador Jean Carlos.
Vista concedida. Eu solicito à secretária que faça a leitura de um projeto que foi solicitado a inclusão da pauta pelo vereador Jean para que os nobres pares façam a votação e ele seja encaminhado novamente à CCJ porque tem uma emenda de plenário nesse projeto.
Projeto 101 de 2014, de autoria do vereador Jean Carlos, que disciplina a concessão de declaração de utilidade pública municipal do município de Anápolis e da outras providências.
O projeto em pauta solicita a apreciação dos nobres pares para a inclusão e retorno à CCJ. Todos de acordo? Então, que encaminhe novamente o projeto à Comissão de Constituição e Justiça. Continuando a ordem do dia...
Presidente, só uma consideração, fazer a leitura da emenda de plenário, só porque em razão dela é que ele retornará para a Comissão de Constituição.
Por gentileza.
Só citação, são emendas de plenário, supressivas.
Emenda de plenário, emenda supressiva.
Andou bem, viu, Jean?
Vai ter que ler o início, porque ela está suprimindo o parágrafo. Bom. Pedi à secretária para ler o objeto do projeto e depois a gente faz a leitura da emenda supressiva.
Projeto O projeto original, no seu parágrafo 2º, prevê: não serão reconhecidas de utilidade pública, ainda que desenvolvam atividades com objetivos descritos no artigo 1º desta lei, as entidades, passo para a leitura do inciso 2º, religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais. A emenda supressiva suprime exatamente este inciso, para que essas igrejas, questões religiosas também possam ser beneficiadas por essa legislação.
Então, lido a emenda supressiva, de autoria do Jean Carlos, que é o autor da propositura do projeto, o projeto retornará à CCJ para deliberação.
Eu posso falar alguma coisinha sobre esse projeto?
Questão de ordem, né, Mauro?
Questão de ordem.
Por gentileza.
Não, eu acho que o Jean tem muita razão nisso aí. Antigamente, aqui era uma bagunça. O cidadão abria qualquer entidade aí, depois de 2, 3 dias, trazia ata aqui, vereador assinar. Tinha que ter uma carência, né, Jean? Foi uns 4 anos atrás. Tinha que ter uma carência, gente. Isso é coisa séria. Teve uma vez, no governo, não sei que governo, abriu-se uma ONG lá perto de casa, na rua 3493, fala até o número, na Santa Isabel, passaram, parece que é 300 milhões aí, e sumiram aquele dinheiro nessa ONG. Tem que acabar com esse negócio de ONG. Então, esse negócio de utilidade pública é uma coisa muito séria. Só isso. Obrigado. Devolvo.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, falar uso pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui agradecer ao nosso líder aqui nesta casa, nosso partido, vereador Américo, por me conceder falar pela ordem. Senhor presidente, o que eu tenho que falar aqui hoje pela ordem é o seguinte. Eu quero falar a respeito dos nossos moradores de Anápolis, que são usuários do nosso glorioso plano de saúde, o IPASGO. Me convidaram para ir no IPASGO novamente, e lá eu fui surpreendido por uma situação que eu não acredito, senhor presidente. Que o nosso governador, Ronaldo Caiado, ele que é de Anápolis, ele não vai estar sabendo dessa situação. Nós fizemos uma moção aqui de apelo ao governador no dia 1º de fevereiro, e também ao nosso presidente ali do IPASGO, o senhor Silvio Antônio Fernandes Filho, solicitando dele uma atenção especial para a questão das especialidades de saúde, dos novos credenciamentos para os profissionais aqui na cidade de Anápolis, que o nosso usuário do IPASGO só está pagando, mas não tem direito de usar, é uma luta. E agora, para completar, nós tivemos uma surpresa, quando chegando ali no IPASGO, IPASGO não atende só a cidade de Anápolis, são muitos as cidades que são atendidas aqui na nossa sede, aqui no bairro Jundiaí. Ali está muito escuro, as lâmpadas queimadas. E fizeram mais. Cortaram todos os telefones do IPASGO. Você não consegue mais falar no IPASGO. Em lugar nenhum. Nem lá no VaptVupt e nem na sede do IPASGO. Eles estão fazendo, usando o telefone dos funcionários para fazer a ligação. Isso é o cúmulo do absurdo. Eu quero pedir atenção do nosso presidente do IPASGO no estado de Goiás, o senhor Silvio Antônio Fernandes Filho, que atenda a nossa cidade de Anápolis. Os usuários, são muitos aqui de Anápolis, precisam ser atendidos e estão sofrendo. E por final, senhor presidente, os guardas que ali trabalham, teve um, o senhor Luciano, vou citar o nome, que ele deixou que eu falasse, foi roubado. Malandro pulou a cerca, 2 horas da tarde, botou um revólver, uma pistola na nuca dele, levou o revólver do homem, levou as 5 balas que ele tinha, e está lá largado pelas traças, pelo amor de Deus. Olhe para o nosso usuário do IPASGO de Anápolis. Nós somos cidadãos, nós pagamos nossos impostos, nós precisamos sim. Atente-se para o IPASGO de Anápolis. O povo está sofrendo. E eu vou fazer um pedido novamente ao governador Ronaldo Caiado. Ele conhece Anápolis e sabe que nós temos muitos usuários e nós precisamos dele e do presidente. Atente-se. Eu pedi e vou pedir também ao nosso deputado Hamilton Filho, ele que foi também, trabalhou no IPASGO, conhece. Nos ajude, nós precisamos da ajuda da questão dele quanto à questão do IPASGO em Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para ressaltar que no dia de ontem, E antes de falar sobre o dia de ontem, eu gostaria de lembrar que na audiência pública de prestação de contas, nós solicitamos ao senhor prefeito com relação ao repasse do reajuste dos professores que têm um piso nacional de educação e que no ano de 2019 teria direito a um repasse de 4,17%. E nós fizemos essa solicitação ao prefeito e o prefeito disse que já estaria em negociação com o sindicato. E ontem foi realizada uma reunião com o sindicato. Essa reunião esteve presente o vice-prefeito, o nosso irmão Márcio Cândido, também nossa irmã secretária de administração, professora Raquel Antonelli, e o secretário Geraldo Lino. Então não esteve presente nem o prefeito e nem o secretário de educação. Mas infelizmente, senhor presidente, foi uma reunião apenas para marcar outra reunião. Nessa reunião eles falaram que ainda está em estudo com relação a esse reajuste, que é direito do professor, e que está em estudo, e nova reunião ficou agendada para o dia 16 de abril. Portanto, segundo palavras da própria presidente do sindicato, foi uma reunião com lideranças tão importantes apenas para marcar outra reunião. E fica aqui mais uma vez, falamos diretamente com o prefeito no dia da prestação de contas, usamos também esse espaço para fazer essa cobrança e vamos estar aí acompanhando, porque é um direito do professor e educação não há gastos, há investimentos. Então nós vamos estar acompanhando mesmo a Comissão de Educação e o gabinete da vereadora Geli vai estar sempre cobrando por ser um direito do professor. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Vou fazer uma abordagem aqui sobre as considerações acerca do contrato realizado pela Secretaria de Saúde referente à lavanderia. Pois bem, eu acho que é um papel nosso, e nós realmente devemos, vereador Landim, fiscalizar e aprofundar realmente naquilo que nós entendemos ser passível de verificação. Agora, é preciso, isso é o meu modo de agir, uma cautela. Porque houve um processo licitatório deflagrado pela Secretaria de Saúde, com uma série de quesitos, através do edital que resultou no pregão eletrônico, número 105/2018. Esses serviços que foram submetidos a esse processo licitatório estão numa planilha. E o objeto do contrato, da modalidade do pregão, é o menor preço. Foi realizado com a presença de várias outras empresas interessadas que participaram do certame. Existe uma planilha aqui que demonstra que são 56 unidades que serão atendidas. E eu concordo com o senhor que é um valor alto, vultuoso. Quando a gente olha e vê 5 milhões e meio, lógico, todos nós ficamos atentos porque é um valor bastante considerável. Agora, eu avaliei aqui, são 56 unidades. Por 12 meses, não estou dizendo que é barato, eu ainda acho caro, mas você avaliando, dá em média 8 mil por unidade, por mês. O que não quer dizer que cada uma vai gastar 8, porque eu estava analisando aqui, é de acordo com a pesagem e com o serviço prestado. Nós temos lá, deverá ter coleta da roupa suja, pesagem, separação, classificação, transporte, recebimento, separação, lavagem, desinfecção, secagem, calandragem, que eu não sei exatamente, esterilização, embalagem, algo assim, balanças devem ser monitoradas com laudo permanente, válido até por 6 meses, e nós vamos acompanhar, e o senhor tem razão, se está cumprindo o que está no edital. Tem que seguir a RDC 15/2012 da Anvisa. A lavanderia tem toda uma estrutura que é necessária estar presente. E aí sim é onde nós vamos entrar. Avaliar essas pesagens, se esse serviço está sendo realmente feito dessa forma, porque o prefeito deflagra o processo licitatório no intuito de atender a demanda da secretaria. Quanto menor o valor, logicamente melhor para o município. Só concluindo, presidente. Inclusive, aqui na planilha, eu estava avaliando, era aceitável o valor de 6 milhões e 200. Eu concordo com o senhor que é alto o valor. Mas nós precisamos de verificar realmente a relevância. Vai ser realmente importante, porque está combatendo a proliferação de contaminação, de infecção hospitalar? Porque eu sou mais gastar com isso, pastor Elias. Não estou dizendo, nós vamos acompanhar e vamos estar apontando falhas e equipes, e se houver qualquer evidência de superfaturamento, mas eu sou mais gastar com isso que com festa.
Conclua, por gentileza,
vereador. Então, eu parabenizo a administração, porque são 5 milhões, mas na saúde. E nós vamos, não quer dizer que vai gastar. Eu estava olhando aqui, nem toda, inclusive a UPA do CAIS Norte, né, no caso o CAIS 24 horas do Progresso, ainda não está incluído.
Vereador Jean.
Mas, assim, nós vamos acompanhar e eu creio que houve uma boa fé. E nós vamos certamente estar apreciando a prestação do serviço. Mas nós temos que ter cautela para não deixar suspeição no ar, porque quem fez aqui, por exemplo, o pregão é um servidor efetivo e respeitado. Então é importante termos cuidado para evitarmos polemizar e assim realizarmos o nosso trabalho para contribuir com a administração. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Só para fazer duas considerações, quero cumprimentar o vereador Jean Carlos, por trazer, vereador Jean Carlos, aqui a esta casa, esses esclarecimentos, porque a terceirização da lavanderia é importante. Eu me lembro quando a gente estava lá na Fundação Hospitalar em Brasília, presidente, né? Havia uma grande dificuldade, ficava roupas sujas, jogada pelos meios, você provocando proliferação de bactérias, de fungos. E quando se contratou, fez a terceirização, foi um avanço muito grande. Então é importantíssimo, lógico, precisamos de acompanharmos se realmente todos os itens do contrato estão sendo cumpridos rigorosamente. A segunda consideração, senhor presidente, o nosso líder aqui do prefeito não está presente hoje, né? Para falar um pouquinho a respeito da nossa audiência pública de ontem, para tratar do Código Ambiental. Quero cumprimentar o vereador Edson Lopes, mesmo estando ausente. Quero cumprimentar esta casa, quero cumprimentar todos os vereadores que estiveram aqui ontem, na pessoa do senhor, vereador João, vereador Elínia, vereador Fernando Paiva, e mais, eu não me lembro mais, vereador Pedro Mariano, presentes aqui, naquela grande audiência, onde tiveram presentes aqui, representantes de todos os segmentos, do Ministério Público, dos moradores do Piancó, Vigilância Sanitária, todas as autoridades aqui, representantes da população, que questionaram, levantaram bastante questionamento. Nada, para 12 a 15 questionamentos foram levantados, sugestões dadas. Então, quero cumprimentar essa administração por enfrentar esse código. Sabemos que, depois do código sanitário, seja o código mais importante para a gente, meio ambiente. Tantas pessoas, quero cumprimentar a vereadora Thaís Souza, esteve presente conosco também ontem. Tantos assuntos importantes se tratam daquele código ambiental. Muito nós queremos defender o meio ambiente, mas precisa ter um equilíbrio. Quero também cumprimentar o Marçal, lá do Teu, que esteve aqui conosco, também o Edson Tavares, tantas autoridades ontem. Esse plenário foi pequeno ontem para poder acompanhar essa audiência pública. Então, quero cumprimentar a todos que estiveram presentes e realmente que nós possamos dar seriedade a esse código, para que possamos destravar de vez a cidade de Anápolis, respeitando o meio ambiente. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Passa a palavra à secretária para a leitura de moções.
Moção de aplausos de autoria do vereador Paulo de Lima. Eu vou ler a moção aqui. Os vereadores que a subscrevem, ouvido essa casa de leis na forma do regimento tal, nos termos do artigo 137, vem à presença de Vossa Excelência para propor moção de aplausos ao atleta de natação para olímpico Miriam Alain Aguiar, que participa do programa Esporte em Ação da Prefeitura de Anápolis, que tem desempenho altíssimo e em alto nível nas competições onde participa, levando o nome de nossa cidade ao nosso país. Moção de pesar, de autoria do vereador Paulo de Lima, que requer seja encaminhada a moção de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Leite Neto, Antônio Feijão, óbito ocorrido em 11 de março de 2019. Por fim, moção de apelo do vereador Lélio Alvarenga, que solicita ao presidente da Câmara Federal e presidente do Senado a elaboração de lei com o objetivo de coibir ataques religiosos ao cristianismo e suas doutrinas de fé.
As moções estão em discussão. Com a palavra, vereador Paulo de Lima.
Presidente, caros colegas vereadores, primeiramente, essa moção de pesares do falecimento do Feijão, o Antônio, que o nosso vereador, a maioria aqui conhece, o nosso amigo Américo, né, que é da região ali, da região norte da cidade, ele onde fez diversos campos na cidade, o nosso presidente também conhece muito o Feijão, um dos melhores plantadores de grama em campos de futebol em Anápolis, e muito conhecido. Tem a família dele, tem filhos advogados, é uma família muito grande, então, com pesar que nós sentimos o falecimento do nosso colega Feijão Antônio, né, Leite, que a família fique, né, lutada nesses dias, que nós podemos, em oração, desejar a toda a família a satisfação, né, de estarmos junto com a família nesse momento. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na discussão das moções, vereador Lélio Alvarenga.
Na verdade, só vou pedir o apoio dos nobres pares para essa moção protocolada aqui nesta casa hoje, né, de autoria minha e do autor, o pastor Elias, na verdade representa toda essa casa. Todas as vezes que a gente faz algum documento aqui, é representando essa casa aqui, em nome dos 23 vereadores. Agradecer pelo apoio, para que nós possamos realmente tomar providências, senhor presidente, né? Para que fatos como está tornando-se corriqueiros em todas as manifestações populares, mais uma vez, agressão contra o cristianismo, agressão contra as pessoas que professam alguma fé. Volto a dizer, todos nós temos a opção de acreditarmos ou de não acreditarmos. Agora também temos a obrigação de respeitar o próximo. Então, com essa intenção, eu agradeço o apoio de todos e peço o voto de todos os pares. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio. Na sequência, nas discussões das moções, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui parabenizar o vereador Paulo de Lima, que trouxe essa moção aí pelo falecimento do companheiro, né, o amigo Feijão. Ele é do tempo da Jovem Guarda, aí, companheiro do meu marido, e sua esposa, uma mulher muito querida, professora Nilce, que tem um trabalho extraordinário aí com relação à inclusão, foi nossa secretária de Educação. Então, deixar aqui os meus pesares. E que Deus possa abençoar a família, não só a professora Lins, mas todos os seus filhos, todos os familiares. E sem dúvida nenhuma, esse homem deixou um legado muito grande no nosso município e merece sim o reconhecimento desta Casa Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na discussão das moções, vereador Alfredo Landim absteve da palavra. Da minha parte também, o Feijão fez um campo de futebol para mim, um excelente profissional, uma pessoa muito querida, grande serviço prestado para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, e que fica nosso sentimento de pesar a toda a família pelo seu passamento. Grande amigo que nós perdemos. As moções estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscrito na ordem do dia, encerro a ordem do dia e já abro as comunicações com o vereador Valdete, pastor Elias, Alfredo Landim e Américo inscrito, e depois o vereador Lélio Alvarenga. Com a palavra, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu aqui venho, através pelas comunicações, comunicar pelo menos aqui esse pessoal da região do Polo Centro, onde nós tínhamos uma previsão de que iniciaria as obras da, da Saneago na colocação de rede de esgoto e de água potável no mês de março. Mas conforme contatos com a diretora Tânia, que é como se diz, nos deu uma informação que será iniciada ela no mês de junho, em relação que o Polo Centro necessita tanto da rede de água como também da rede de saneamento básico. Então, o que que acontece? Eles vão iniciar aqueles outros bairros onde só necessita de água, não tem a questão da rede de esgoto, tipo Laranjeira, Monte Sinai. Então, a Primavera, esse negócio. Então, a gente já fica, já marcado, estou deixando um esclarecimento, conforme a Tânia me falou, para, como se diz, tranquilizar os moradores que ainda estão com sofrimento daquelas ruas que, período chuvoso, viu, Américo? Ali fica intransitável. Então, pedindo a esse um pouquinho de paciência, para que a gente já conviveu nesses tantos anos aí, que essa luta, esse asfalto é antigo. Então, a gente fica, como se diz, falta só 2 meses para a gente poder aguentar, passar essa crise. Então, que é um período também chuvoso, né, Américo? Dificulta muito o trabalho até da Saneago, como também do próprio questão do asfalto. Então, fica meu comunicado e peço paciência para os moradores daquela, não só do Polo Centro, daquela região, onde é que favorece tanto com esse asfalto. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, pelas comunicações, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, obrigado pelas comunicações. Eu quero comunicar aqui todos os vereadores que fazem parte da Frente Parlamentar de Segurança, que hoje às 15 horas nós estaremos lá com o doutor Gleison Reis, juntamente com Vossa Excelência, para nós ouvirmos ali do nosso querido amigo a questão das câmaras do monitoramento aqui na cidade de Anápolis. E convido a todos os vereadores. Ainda pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui dar meus parabéns à CIA, na pessoa do senhor Anastácio Apóstolos Dai, juntamente com os nossos diretores da CIA de Anápolis, onde estiveram em reunião no dia 8 com o governador Ronaldo Caiado, que ficou acertado que a CIA estará agora assumindo a administração do Centro de Convenções de Anápolis. Muita gente questiona por que daquele prédio. E agora, quem sabe, achou um bom rumo na mão da CIA e os empresários tocar aquele negócio ali e colocar em ação, né? E também aonde será ali, dentro desse contexto, terá a instalação também na questão do parque tecnológico. Eu fico feliz por saber que a CIA tem lutado há muitos anos. E aqui eu faço minhas palavras de hoje, o jornalista Nilton Pereira, quando falou na pessoa do apóstolo, do nosso querido Anastácio Apóstolos Dage, quem sabe ele fosse aproveitado aí no governo Caiado. Está vencendo o mandato dele na CIA e ele é uma pessoa disponível para trabalhar e ele é rápido. Quem sabe pudesse ser usado aí no governo aí. Fica aí uma opção nossa aqui e também do povo de Anápolis. Então, parabéns à CIA. Espero que tudo dê certo. A CIA agora está providenciando junto com o jurídico para ver a questão certa para fazer esse trabalho junto ao Estado de assumir ali a questão não só do centro de convenções, mas também aguardando a questão do aeroporto de carga, plataforma, multimodal. Enfim, a cidade de Anápolis precisa de ir para frente. Porque Anápolis é a cidade do sim, e não a cidade do não. Nós somos do sim. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, pelas comunicações, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu até concordo com o vereador Jean em a comissão de saúde fazer um levantamento sobre esses contratos que eu mencionei na tribuna. Por quê? Por que que eu mencionei esse assunto na tribuna tantas vezes? Porque eu acho que são valores muito, muito altos. E vai ter que averiguar. Agora, o caminho que eu tenho, se eu achar dúvida, é o Ministério Público. Daí eu falar que o Ministério Público pode dar o parecer dele nesse contrato que eu mencionei. Então fica aí, vou aguardar a Comissão de Saúde em respeito. Até mesmo a Comissão de Saúde, porque no dia que eu falei a primeira vez, a Comissão de Saúde, eu falei que a Comissão de Saúde tinha que averiguar. Como ainda não teve resposta da Comissão de Saúde, Eu vou aguardar a resposta deles. Se eu achar, eu posso até entrar no Ministério Público, que é a última instância que eu posso recorrer. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Américo.
Senhor presidente, eu também quero compartilhar aí com o vereador Paulo de Lima a moção de pesar aí pelo falecimento do nosso amigo Toninho Feijão. Deixar aí nosso sentimento a toda a família, que Deus possa estar confortando o coração de todos ali. E dizer assim que foi uma perca muito grande para a gente, sem dúvida, um grande amigo, o Paulinho de Lima, o Toninho Feijão. A gente teve uma convivência muito próxima com ele ali, inclusive naquela era Santillo, né? Ele era um dos próximos do doutor Henrique Santillo, então realmente é uma grande perca para nós aí, falecimento aí do nosso amigo Toninho Feijão.
Obrigado, vereador Américo. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Também deixar aqui os meus sentimentos da família, a esposa, a família do Toninho Feijão. Que Deus possa acolher a sua alma, uma alma boa, que esteve por aqui, foi amigo de todos, fez muito bem à nossa sociedade anapolina. Em segundo lugar, senhor presidente, fazer um convite hoje às 19 horas. Nós temos uma sessão solene para homenagearmos aí o padre Giovanni, também o senhor Chico Bispo, com muitos conhecidos ali na Boa Vista, e também o Vicentão. O padre Giovanni sou suspeito para falar, eu tenho ele como um líder espiritual. O padre Giovanni é um ser diferenciado, aquele que sempre faz o bem, olhando o lado social. Ele criou, quando esteve na nossa paróquia, ele criou o asilo na Boa Vista, criou a creche Santa Terezinha hoje, que esse meio lá é uma creche do município, mas foi criação dele. Criou a banda de música, a escola São José Operário, um homem realmente voltado para o social, um homem do bem, o qual eu devo muito a ele. Quando a minha esposa ainda estava hospitalizada na Santa Casa, Goiânia, ela foi nos visitar algumas vezes. Então, por vários e vários motivos, esse título eu estou dando a ele. Ele, com uma pessoa sistemática, já tinha tido a oportunidade de tê-lo em Abadiânia e ele recusou. Ele falou, vou porque realmente é por você, um homem sistemático, um homem do bem, sério. Então, quero convidar a todas as pessoas, a todos os pares, para poder... E o senhor Chico Bispo e o senhor Vicente, Vicentino aí de longas décadas em luta em favor do pobre, em favor do bem, pelo lado social. Então, são pessoas que eu estou homenageando hoje, essa casa está homenageando... Claro, com minha autoria, mas na verdade dessa casa. Convido os pares para estar presente hoje, a partir das 19 horas, será um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Eliner Rosa.
Bom dia a todos. Na verdade, eu me inscrevi agora nas comunicações, somente para dar uma resposta ao vereador Landim. Na semana passada, nós da comissão estivemos visitando a UPA, até para conhecer a estrutura e compreender melhor a questão do contrato sobre a lavanderia. Então, depois eu posso passar um relatório para o senhor não estava presente na reunião. Valor de mercado do quilo da roupa para a lavanderia, ele varia em torno de 46 centavos até R$ 1,30 a depender da empresa. Então, esse seria um valor de mercado por quilo de roupa encaminhado. E nesse contrato da lavanderia não está incluso somente a lavagem, está incluso o material. Então, lençol, roupa de cama em geral, cobertores, então estão inclusos. Em vez de a prefeitura ter que comprar esse material e só mandar lavar, e eu não sei se o senhor conhece, quem também está nos ouvindo conhece, mas a lavagem de roupa de camaria hospitalar, ela é muito específica e além de ser com uma temperatura elevada, são com produtos fortes, até para limpar a questão de bactéria, tirar manchas de sangue. Então, é um processo que arrebenta com as roupas muito rápido. Então, na verdade, a prefeitura, eu não estou defendendo ainda, porque, na verdade, a gente está montando um relatório e solicitando várias informações acerca da prefeitura Mas só para esclarecer que a comissão está ativa nisso, a gente está verificando. Então, o preço de mercado é esse e no contrato da prefeitura não está incluso só a lavagem, está inclusa também a disponibilização dos produtos, né, de todo o material. E, além disso, também os próprios funcionários da empresa que ganhou a licitação, eles também fazem a troca dessa roupa de cama. E o que acontece? Além de já disponibilizar o material que a gente não vai precisar comprar nunca, não ficar comprando, vai reduzir também a questão de técnicos de enfermagem, porque o serviço é de técnicos de enfermagem. Então, vai reduzir um pouco também a folha de pagamento em relação a isso. Então, mesmo sendo um custo alto, vai ter outros benefícios. Então, hoje, a gente já está terminando esse relatório para solicitar várias informações para a gente verificar a questão dos valores, para saber quanto vai reduzir, em quanto que vai ser por mês e qual a quantidade de quilos também que são lavados todo mês para a gente ter uma noção. Então, só para esclarecer para o senhor, a Comissão de Saúde está ativa nisso e é uma comissão imparcial, independente, a gente está aqui para defender o nosso município. E também vou te passar mais esclarecimentos, estamos visitando outras instituições, se o senhor quiser comparecer nas reuniões, eu posso estar avisando sempre. Tá? Então, só esclarecendo em relação à questão da lavanderia. Tá? Obrigada,
devolvo a palavra. Só questão de ordem, rapidinho. Cumprimentar a vereadora Elinda pela explanação e dizer também ao nobre vereador Alfredo Landim que a vida útil desse material, da roupa hospitalar, dos tecidos hospitalares, é muito curto, devido a todo o processo que é tido. E também dizer, Alfredo, é questões das compressas, né, que serão repostas. As compressas, quem sabe um pouquinho de hospital, sabe o quanto se gasta em compressas e tanto que se é útil. Não tem como fazer nenhum procedimento sem as compressas. Então, tem todo um aparato por detrás, não só a questão da lavagem, mas todo o aparato em torno desse contrato. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eliner, vereador Lélio Alvarenga. Sem nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para dia 13/3, em horário regimental.